Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens que são captadas durante sessão, reunião, audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores instalando a 13ª sessão ordinária de 2023.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto. Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino a Garça. Por se tratar da primeira sessão do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público em pé para ouvir o hino a Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária de 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei número 37, 2023, de autoria dos vereadores Dr. Marcelo Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Santos, Lico Lucas Cateto, Pedro Santos, Rafael José Fabrete, Rodrigo Gutierrez, Tenente Almeida, que revoga artigos da Lei nº 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante à cobrança da taxa de conservação de pavimentação, guias e sarjetas.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Decreto Legislativo nº 6 de 2023, de autoria do vereador Tenente Almeida, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor José Lourenço.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Aviso. Informo que na próxima sexta-feira, dia 5 de maio, em virtude do aniversário do município de Garça e feriado, as proposturas da nossa sessão estará sendo feita até amanhã, às 17 horas.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela perda, né, e a morte aí do Paulinho, né, foi ex-secretário da Prefeitura Municipal. Eu era um grande amigo, uma pessoa que tinha muito bom relacionamento aqui com o município, então gostaria de pedir um minuto de silêncio.
Paulo Cury, né? Concedo um minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Garça, que Deus possa confortar o coração dos familiares. Expediente e diversas procedências. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura do expediente e diversas procedências.
Prefeitura de Garça, encaminhando o balancete dos meses de janeiro a março de 2023.
Informo que a íntegra do documento encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabrete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 14 de 2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza a permuta do imóvel. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura, visto que é correção de texto.
Consulto o plenário sobre a retirada da leitura. Os vereadores foram favoráveis para permanecer sentados, contrário que manifeste. Está concedido, então. Consulto o plenário. Se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que manifeste. Por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, os mesmos serão discutida na presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite aos representantes da FADEC Técnica que aqui estão. Fico muito feliz com a presença de vocês. Tá? Bom, esse projeto que nós estamos votando agora, o projeto de lei número 14 de 2023, de autoria do prefeito que desafeta e autoriza permuta de imóvel e pareceres das comissões permanentes da casa e discussão e votação única, aquela área ali ao redor do bosque municipal tem uma faixa daquela mata que ali está, que é do Grande Hélio, lá da Fazenda União. A prefeitura está fazendo essa permuta dessa área, porque é uma área verde, o proprietário não tem o que fazer com aquela área, porque não tem como construir, não tem como fazer, porque é uma área ambiental, é resguardada pela lei federal, então não pode ser feito nada. E a prefeitura está fazendo a permuta por uma área menor, próxima, para a utilização ali do proprietário. Mas eu só estou levantando para colocar assim. Quando a gente faz a leitura do projeto, tem a diferença de valor, que ela é gritante, entre a área que está sendo trocada pela área que está sendo recebida. Olha, o imóvel de propriedade do município tem um valor de R$ 39.648. E o imóvel da Grantelli tem um valor de R$ 644.264. O valor é bem maior, mas nós temos o respaldo aqui para estar votando favorável, porque houve uma equipe da prefeitura que fez a avaliação. E eu acho muito interessante que nós levantamos também a situação dessas avaliações. Hoje nós teremos esse projeto aqui de permuta dessa área do bosque. Nós teremos a permuta daquela área do lago artificial, aquela perto ali do pedalinho. E nós estamos aprovando várias permutas aqui durante a nossa sessão. E todas essas permutas, elas têm a documentação anexada, por isso que o projeto está sendo votado aqui hoje, que já passou pelas comissões, já foi discutido, e os projetos estão sendo votados no mérito. E nós estamos baseados nessas avaliações, dessas três pessoas que fizeram a avaliação. Então, eu vou votar favorável aos projetos de permuta, mas ficando bem claro que eu estou sendo norteado e seguindo a avaliação dessa equipe que fez. Porque nós estamos vendo que essas avaliações, elas têm uma disparidade de valor de uma para outra. Na outra também nós teremos um ponto assim, mas que fique claro aqui que eu não sou contra a troca, mas que nós, como vereadores, nós temos que nos atentar a essa equipe de avaliação que tem feito a avaliação de todos esses terrenos do município que estão sendo feitas as trocas, que estão sendo feitas as compras, e para cada um elas têm utilizado um método para fazer essas avaliações. Tá bom? Então votarei favorável ao projeto, mas que fique claro que nós estamos baseados nessa equipe que fez a avaliação. Se eles estão corretos ou não, nós estamos baseados neles. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinhos Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei número 14/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre única discussão e votação, projeto de lei número 22/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público, em específico, por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências. A mesa informa que a vereadora Elaine Oliveira apresentou emenda à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da emenda.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 22/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira. O artigo 4 do projeto de lei número 22/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Poderá o vencedor do certame realizar o pagamento da proposta em até 100 parcelas, reajustada anualmente pelo índice IPCA e IBGE, ou índice que vier a substituí-lo. Garça, assinado e datado eletronicamente, Elaine Oliveira, vereadora, PSD.
Consulta plenária se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Determine o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da Casa. Item 3. Entre em única discussão e votação, projeto de lei complementar número 06/2023, de autoria do prefeito, que institui o programa de recuperação de créditos denominado PRC, Garça. Em discussão global, o projeto com a emenda... projeto e a emenda do autor... Vereador Rafael José Fabretti. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor segundo secretário em atendimento contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores de
estado. Ordem.
Sim, Rafael.
Gostaria de pedir a retirada dessa emenda e vou explicar na votação do projeto do porquê, tecnicamente.
Em votação, a retirada da emenda. Os vereadores foram favoráveis permanecer sentados, contrário que se manifeste.
Pela ordem, presidente. É que o senhor colocou em discussão primeiro, né? E eu pedi a palavra. Eu gostaria de falar antes da votação.
Não, eu acabado de ler, bacana, eu estava lendo aqui o...
Não, sim, é que ele pediu pela ordem, eu estou pedindo pela ordem. Eu gostaria certo. De discutir a emenda do vereador antes da votação, para que os vereadores entendam a importância da emenda do vereador.
Mas eu não tinha colocado o projeto em votação ainda, bacana.
O senhor colocou, em discussão,
O projeto. Mas, em então discussão, eu pedi a palavra. Global o projeto, mas ele sim. pediu pela ordem antes de eu acabar.
Não, tudo bem, mas eu pedi a palavra.
Eu vou consultar o plenário a respeito da retirada. A retirada
do jurídico. Eu peço, então, pela ordem, presidente. Eu peço 5 minutos para o jurídico, para a gente entender se pode ou não. Que eu queria discutir antes a emenda, antes da votação da retirada, o qual é importante essa emenda do vereador.
Eu posso conceder, chamar o jurídico para a gente poder ver, mas só que o projeto em si, posso... Não, você não pode discutir a emenda se foi pedida a retirada pelo autor da emenda,
tudo
entendeu?
Bem, mas o senhor colocou o projeto em discussão, eu pedi a palavra. Então, para retirar a emenda, presidente, eu gostaria de passar também para os vereadores o qual é importante a emenda, para saber se retira ou não.
Ô Fabiano, suspende a sessão por 5 minutos, fazendo um favor, para a gente poder tirar uma dúvida com o jurídico da Câmara, fazendo um favor.
Eu acho que o senhor tinha que deixar... Tá, então tudo bem, mas...
Voltamos à sessão. O vereador Rafael Fabrietti solicitou a retirada da emenda. Solicito aos senhores vereadores, no caso, os que forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se manifeste.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria que o senhor pedisse para o secretário ler na íntegra a emenda do vereador para a população que está nos assistindo.
Bacana, você está tumultuando a sessão, bacana. Você tem 16 anos de mandato aqui.
Tumultuando não, peraí. Tumultuando não.
Você não grita, não. Você não grita, não. Fabiano, corta.
Corta o microfone dele, Fabiano. Corta o microfone dele. Ele está tumultuando. Faz 60 anos que ele é vereador nessa casa, ele sabe do regimento interno e ele está fazendo
coisa aqui. Sente a sessão, Fabiano.
Não. Você está tumultuando a sessão. Você está testando o cara errado.
Não, você está errado.
Você está testando o cara errado.
Isso daí é informação.
Você está tumultuando.
Vocês não querem saber.
Corta o microfone dele, Fabiano. Faz favor.
Presidente, pela ordem, presidente.
Sim.
Pela ordem. Eu discordo de muitos pontos do vereador Bacana,
certo.
Mas esse ponto é uma informação válida, presidente. Uma informação válida.
Mas está sendo retirada, Pedro. A emenda do vereador.
É uma informação válida, presidente. É apenas um artigo.
A emenda está sendo retirada.
Presidente, a emenda não é extensa. A emenda é apenas um parágrafo.
Não.
E é uma informação importante.
Está errado, Pedro.
Pelo menos
tá
nesse
errado.
Ponto, presidente,
tá
o vereador tem razão no que ele está solicitando.
Não.
Obrigado,
presidente. Eu consulto os vereadores sobre a retirada da emenda do projeto. Vereador, se for favorável para mim, sentado e contrário, se manifeste. Está retirado a emenda do vereador. Em discussão global, projeto.
Presidente, a gente não votou.
Vereadores. Não.
A gente não votou, presidente.
Eu gostei.
Eu não ouvi, presidente.
Então pode fazer de novo, presidente, porque... Então vamos lá, Silêncio, silêncio todo mundo. Consulta os vereadores sobre a retirada da emenda do vereador Carlos Fabretti. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste.
Não, eu pedi questão de ordem, você está errado. Não, eu pedi para ler na íntegra.
Fabiano, suspende a sessão, fazendo favor.
Thank you.
Voltamos à sessão. Eu solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da emenda do vereador que está sendo pleiteado a retirar.
Emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 06 de 2023, de autoria do vereador Rafael José Fabretti. Primeiro, do projeto de lei complementar número 6 de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 1. O contribuinte poderá aderir ao programa até 30 de dezembro de 2023, podendo sua vigência ser prorrogada por decreto. Garça, São Paulo, assinado e datado eletronicamente. Rafael José Fabretti, vereador União Brasil.
Consulta os senhores vereadores sobre a retirada da emenda do projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Não deu a votação, então a retirada da emenda está aceita. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, e atendimento contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, esses que nos assistem de forma presencial e também através da internet. Eu vou subir aqui para explicar o porquê da retirada da emenda. Não precisava ter tido essa confusão toda. É porque eu entendo que acaba se tornando política essa discussão, mas na verdade é técnica a retirada. Tá? Eu me comprometo aqui com vocês todos que não vai ser só até 30 de junho o prazo. Eu só estou alterando o prazo, retirando essa emenda, porque quando eu coloquei nessa emenda 31 de dezembro, eu trouxe um prejuízo à população e não ajudei a população. Eu poderia ter feito essa emenda, por exemplo, para 30 de agosto. Porque caso as pessoas não tessem tempo de procurar o município até 30 de agosto, nós aí colocaríamos então uma extensão dessa emenda e até 31 de dezembro. E aí sim uma segunda forma de estender essa emenda. Colocando ela como 31 de dezembro direto, não tem como estender essa condição no ano de 2024, porque é ano eleitoral, então eu estava prejudicando a população. É por isso que eu estou retirando a emenda. A minha emenda colocava assim, ó, estendendo o prazo até 31 de dezembro, correto? E o prazo hoje está até junho, correto? O que acontece a partir de agora? Vai ter o prazo de junho, a gente vai pleitear uma alteração e uma extensão dessa data até agosto, para as pessoas terem tempo de procurar, e se for necessário ainda, até dezembro, não muda muita coisa, a gente pode fazer isso posteriormente. Eu só tirei a única data como 31 de dezembro sendo, porque caso as pessoas deixem para a última semana, que é uma semana que o banco não funciona, é uma semana que a prefeitura às vezes está parada pelo início do ano, isso ia acumular, não ia dar tempo de atender todo mundo, e não poderia ser estendido porque o ano que vem é no eleitoral. Puto, é só isso. A condição é, a data de hoje, que é muito curta, vai ser estendida via decreto, então não vai prejudicar a população de jeito nenhum. A minha talvez prejudicaria, porque sendo a última data 31 de dezembro, as pessoas deixando ali para o último dia, não ia ter expediente bancário, não ia ter condição de atender todo mundo naquela data, só por isso. Mas eu me comprometo, não existe aqui ninguém que está votando contra a população. Essa data do Prefis, assim como tem essa ideia, eu sou o primeiro a cobrar ela a ser estendida. Podem contar com isso. Inclusive, nós mesmos, vereadores, juntos, podemos apresentar esse projeto amanhã com uma alteração dessa data. Então, não é uma coisa imutável. Não é uma coisa que não dá para mudar nunca mais. A gente pode alterar nós mesmos essa emenda amanhã. Eu só estou tirando ela hoje, por quê? Porque sendo dia 31, seria o último dia do ano. E aí isso atrapalharia principalmente os munícipes que buscariam pagamento em banco, prefeitura, essas coisas. Então, pessoal, queria dizer assim, ó, eu entendo, às vezes algum vereador não conseguiu compreender a retirada, é normal, tá tudo bem. O que eu quero dizer é só o seguinte, isso não vai prejudicar a população, a gente pode estender essa data aqui pela Câmara, não fica na mão do prefeito isso. Esse direito também é da Câmara Municipal e nós podemos fazer isso aqui juntos, inclusive, todos os vereadores. Ok? Só estou dizendo o seguinte, tirar essa emenda agora não quer dizer que a última data vai ser do mês 6, pessoal. A vocês que estão contribuintes, que estão aguardando essa condição, fiquem tranquilos que isso vai ser estendido. Ou por decreto, e se não for por decreto, feito por projeto de lei na Câmara Municipal, a gente pode fazer. Nada impede. Ou seja, Quem define a data não é a prefeitura, é a Câmara. E a gente pode fazer isso junto depois. O único problema é ser no dia 31, que eu me equivoquei em colocar, porque é um dia ruim bancário, é um dia ruim para o próprio munícipe procurar a prefeitura nessa data, que final de ano vai estar todo mundo viajando, e geralmente aquela gente acaba uma grande parte deixando para a última hora. E essa última hora sendo 31 de dezembro, muita gente não vai estar aqui. Então a gente encurta essa data até agosto, quem procurou, procurou. Se tiver mais gente, a gente estende ela até setembro, e se for preciso, até outubro, e se for preciso, até dezembro. Mas não tendo uma data só, porque a gente traria esse prejuízo de ser o último dia do ano. É basicamente isso, não tem briga, não tem discussão, não tem problema. Presidente, obrigado, eu sei que não é fácil conduzir, a gente acaba discordando. Vereador Bacana, entendo seu ponto de vista também, não quero aqui trazer uma discussão para dentro de uma emenda que é muito simples. Vocês sabem muito bem, você conduzir, eu permito, se você deixar terminar, eu permito, tá? Ah, tá, mas eu permito sim, qualquer um que quiser a parte, eu permito sim.
Não, eu só queria, se você permite uma parte,
permito.
Eu só queria dizer que o presidente é o guardião do regimento. E a gente está atuando em cima do regimento. Só isso, mais nada.
Eu gostaria que isso fosse entendido sempre, inclusive quando for contra a gente, viu, Bacana? Porque às vezes é a favor, às vezes é contra, e o regimento, ele tem os dois lados sempre, quando atrapalha a gente, quando ajuda a gente, e assim vai. E obviamente você está no seu direito. Mas eu queria só te dizer, Bacana, que eu entendi a sua colocação de que a emenda é boa. Óbvio que a emenda é boa, e a gente vai manter ela e vamos fazer ela caso seja preciso. Depois, amanhã. É que essa emenda que eu fiz para o dia 31 acaba atrapalhando. A gente pode fazer essa emenda. Qualquer vereador pode fazer essa emenda posterior. Então, ninguém aqui vai tirar o prazo do contribuinte de procurar essa regularização. Eles vão ter o prazo que eles precisarem para isso. É um compromisso que eu tenho aqui. Se não for por decreto, é pela Câmara. Tá ok? Então, entendo a colocação do vereador Bacana, entendo a colocação do presidente, mas a gente precisa conversar um pouco mais. É, a gente às vezes fica brigando e buscando quem que é o dono da criança, não tem dono, é a população que importa. Se eles forem atendidos, está ótimo para todo mundo. Querem fazer essa emenda a todo mundo, a gente faz a emenda, o projeto todo mundo junto, não tem problema. Acontece que, vou repetir pela quarta vez, sendo direto para 31 de dezembro, ia trazer um certo prejuízo para quem não procurasse até essa data, porque não ia dar para estender essa emenda. A gente sabe, a gente acaba deixando para a última hora de fazer essas coisas. Então, se a gente deixar para agosto, puxa vida, não deu tempo, ainda tem um prazo para a gente correr isso depois, que é setembro, outubro, e não. Deixando para 31 o último prazo, a gente não teria essa oportunidade. Basicamente é isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há orador inscrito.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, só para a população entender qual que é a discussão. Muitas pessoas, elas têm as suas dificuldades financeiras, por conta de N motivos, elas atrasam os seus pagamentos de impostos, de tributos, e de tudo quanto é taxa que nós temos na prefeitura. Então, em determinado momento, pelo que eu estava vendo, pelo histórico dos projetos que foram apresentados de prefis, que é um semelhante que nós estamos apresentando hoje, ano sim, ano não, a prefeitura apresenta um prefis, que é o que nós estamos votando aqui hoje. E ano passado provavelmente não teve, e esse ano estamos apresentando. Estamos não, né? A prefeitura está apresentando. Que fique claro que a discussão não é apenas na data, tá? Nós temos alguns pontos importantes também a dizer sobre o prefis. Um deles é o seguinte, se acostume, né, para aqueles que vão zerar sua dívida ali no município, né, pagando à vista os seus débitos, eles terão 100% de desconto sobre os juros, né? E 75% se dividir em 24 vezes e 48% se dividir em 48 vezes. E a importância da data, o calor da discussão, foi porque o projeto original ao qual a prefeitura encaminhou, ela tem por data o dia 30 de junho de 2023. É muito perto, né? Nós temos de hoje, dia 2 de maio, até o dia 28, nós temos um mês e 28 dias. É um curto prazo. E nós temos um período regimental. A partir do momento que nós aprovamos esses projetos de leis aqui, ele já não entra em vigor. Ele vai para a prefeitura e o prefeito precisa sancionar essa lei. E ele tem até 15 dias para sancionar essa lei. Então, nós só temos um mês e 28 dias. É, o prefeito tem mais 15 dias aí para sancionar. Então, o projeto fica muito curto. E o que precisa ter para que as pessoas estejam indo até a prefeitura para fazer esse refinanciamento e estar acertando as suas dívidas? Precisa ter divulgação. Não é tão fácil chegar essa informação para a população. Então, pois não, vereador?
Você é de uma parte?
Perdão.
É importante você dizer. É, obviamente que o prefeito tem até 15 dias, mas não é de interesse dele segurar os 15 dias, concorda? Até porque, quanto mais receber, quanto mais arrecadar, obviamente melhor. E aí, já que você olhou os últimos prefis, você disse que olhou, você viu se alguma vez deixou de ter prorrogação? Em alguma vez na história, um prefis foi uma data exata e nunca mais foi prorrogado? Todos os anos, vereador, quando isso acontece, nós participamos aqui, inclusive, de 6 anos juntos, todos eles que tiveram prefis, a data foi prorrogada até a data que foi necessária. Então, é só dizer assim, ó, realmente, 30 de junho é muito curto, mas toda vez o próprio Poder Executivo prorroga essa data por 3, 4 ou até 5 meses. Concorda com isso, por favor?
Sim, eu agradeço a parte, vereador. Então, a importância da data é exatamente essa, que o vereador Bacana colocou, que o vereador Rafael colocou. Se for pela a data do projeto, dia 30 de junho, é muito perto. Nós estamos lá, beleza, a gente vota o projeto hoje, porque todo mundo vai votar favorável a um projeto desse, que vai beneficiar a população. Ninguém vai votar contrário. Mas a partir do momento que vai até a prefeitura, precisa ter um prazo para que seja sancionado essa lei, divulgada no Diário Oficial e tudo mais. Então não é uma lei que se vira de uma hora para outra, amanhã está funcionando. Não. Então é importante a data. Se o vereador Rafael Fabrício veio até aqui e ele se posicionou colocando que vai ter outras datas, eu torço para que tenha. Porque realmente, nesse pequeno período de prazo, até o dia 30 de junho, é muito curto prazo. Muito curto prazo.
Você a segunda parte, vereador?
Pois não.
Eu vou repetir aqui, ó, em microfone. Eu me comprometo com vocês que vai ter mais opções de data. Na verdade, eu estou dizendo aqui que deixando para 31 direto, acabaria trazendo um prejuízo. Então, sim, vai ter a prorrogação, porque óbvio que em 30 dias não consegue atender toda a população. Então, já estou em contato aqui com o Poder Executivo, que vai ter essa prorrogação. Se bobear, você disse que a demora da promulgação da lei, essa lei são 3 dias, ela está em vigor. Quinta-feira ela pode estar em vigor já, caso seja assinada amanhã, por exemplo. Então, na quinta ou até na segunda-feira já pode ter uma nova data, e eu me comprometo com isso, vereador. Justamente para favorecer a população, para ter uma nova data para procurar o Poder Executivo. Obrigado, Pedro, pela parte.
De nada. Então são 15 dias para ser sancionado. Se for do interesse do prefeito, o prefeito pode sancionar assim que chegar lá. Mas regimentalmente ele tem esses 15 dias. Nós não podemos cobrá-lo de sancionar antes desse período. Então torço para que realmente tenha essa prorrogação, que o vereador Rafael entre em contato lá e com seus contatos faça que esse projeto de lei entre em vigor o mais rápido possível e essa próxima data venha para votação o quanto antes aqui na Câmara, porque o ponto que o vereador Bacana colocou é importante, que é essa prorrogação de data, porque com esse curto prazo a população não vai nem chegar informação na população. Quanto mais prazo nesses casos, é mais importante. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos visita, queria agradecer a presença dos professores lá da FATEC, por estar presente na sessão. E gostaria também de colocar algumas observações na fala do presidente, né? Até parece que o presidente falando assim vai colocar numa posição errada sobre a questão dos pedidos do regimento. Pode falar, presidente.
Vereador Bacana, a gente está discutindo agora, você poderia falar nos 5 minutos finais, se quiser. Agora é sobre o projeto aqui, entendeu? Por favor, se atente ao tema. Você cobra o regimento, tudo, e agora eu estou implantando o regimento para você acatar. Faz o favor.
Presidente, a discussão foi em cima do projeto. Eu não estou saindo fora em nenhum momento do projeto.
Você está falando da minha fala, bacana.
Estou falando da sua fala porque o presidente, na hora que eu pedi questão de ordem para a discussão do projeto e leitura do projeto.
Só que o senhor pegou, o senhor viu que a hora que eu coloquei em votação o negócio do projeto que o Rafael solicitou retirada, eu não tinha colocado o projeto em discussão, como o jurídico foi e deu parecer no caso, mostrando para o senhor no caso. Então, naquele momento, no caso, não teria nenhuma discussão que teve, porque naquela hora era para mim ter concedido a retirada do... consultar o plenário, no caso, para a retirada do projeto, a emenda do projeto. Então, a gente se proporcionou essa discussão, no caso, desproporcional, porque na realidade, no caso, o Rafael, eu não tinha nem colocado em votação no caso e o senhor começou a falar fora do microfone. Então eu peço que o senhor, por gentileza, no caso, se atente, no caso, ao projeto para a gente poder dar sequência à sessão.
Tá bom. Presidente, eu concordo em partes, né? Porque o senhor deixou claro que o projeto estava em discussão. Aí eu tive uma dúvida e pedi para que consultasse o jurídico nessa dúvida. Então, por 5 segundos, né, o projeto poderia ter entrado em discussão. Então, assim, independente de alguma coisa aqui, do que houve no momento ali, simplesmente eu exigi alguns direitos. E veja bem, a gente paga por, muitas vezes, né, defender projetos e que é de interesse público aqui nessa casa. Não sei se vocês observam, né, com relação à emenda do vereador Rafael Fabretti nesse projeto, né? É uma emenda que vai beneficiar a sociedade. Então, eu vejo que é uma discussão importante. Tá? Talvez, para alguns vereadores, não é. Talvez não seja. Mas, na minha visão, inclusive o vereador autor da emenda, tomando café ali, na semana passada ele falou, bacana, o vereador pode concordar com isso? Olha, eu estou fazendo uma emenda no prefis, que as pessoas vão ter um prazo maior. Falei, ótimo. Que se estenda à sociedade esse direito. Que vai ser garantido por uma emenda do vereador, que nesse caso ele pede a retirada por alguma observação que ele teve, que é um direito dele também, não estou aqui questionando e colocando em discussão as posições do vereador aqui nesse projeto específico, mas eu vejo que é um projeto que é de interesse da população, né? Então, veja bem, as discussões aqui é para que as pessoas entendam o que está sendo votado. E, presidente, não querendo fugir do assunto e fugir do tema, eu pedi questão de ordem e pedi para que fosse lido a emenda na íntegra, tá? Então, assim, a gente erra e está sujeito a errar a qualquer momento. Vossa Excelência, outros vereadores errou, isso faz parte, o ser humano ele erra mais do que acerta, isso é óbvio. E também não tenho nenhum problema com relação ao presidente, pelo contrário, até te respeito. E já disse aqui em sessão várias vezes. E você é uma pessoa boa, uma pessoa que realmente tem o meu respeito aqui nessa casa. Você tem suas posições, respeito isso. Mas projetos como esse tem que ser deixar claro para a sociedade, tá, presidente? Então, pelo contrário, não fico aqui com rancor nenhum de Vossa Excelência. O senhor defender uma posição... sua e eu defendo uma posição minha. Simplesmente é para deixar claro para a sociedade, e o vereador Pedro foi muito feliz na sua explicação aqui, que o projeto, a emenda, né, desse projeto de lei, que não deixa de ser um projeto de lei, num projeto do executivo, do vereador Rafael Fabretti, é um projeto excelente, que você estende o prazo, né, para que a população possa, né, pagar suas dívidas. Eu vou voltar aqui. Inclusive, eu acho que é importante que os vereadores, né, fiquem atentos com relação a isso. Nós tivemos a aplicação da planta genérica. Com isso, houve um aumento nos impostos de IPTU da população. Então, veja bem, o vereador Fabretti, ele sabe o que eu estou falando. As pessoas já têm uma dívida imensa de IPTU no município, isso já há décadas. E isso só foi acumulando. Eu me lembro, eu me recordo, que passava de 25 milhões... Em mandatos passados, que nem o vereador disse que eu estou aqui há quase 16 anos, e é verdade, né? E passava de 25 milhões dívidas ativas da prefeitura de IPTU. Então, quer dizer, e com o aumento que teve da aplicação da planta genérica o ano passado, com certeza vai ter um aumento muito maior, porque se as pessoas não conseguiam pagar a planta, né? O IPTU em cima da planta naquela ocasião, você imagine. Agora, que foi, né, fotografado todas as residências com os aumentos que fizeram irregular e aplicado esse valor em cima dessas áreas construídas, pode ter certeza que a inadimplência está sendo muito maior esse ano e o ano passado também. É, eu entendo, eu até concordo em partes com o vereador, ele se comprometeu, né, aqui, deixou claro aqui na Câmara, que vai rever o prazo, que não seja dezembro, mas que seja um prazo suficiente para que as pessoas tenham esse prazo para poder pagar essas dívidas. Pois não, vereador?
Consegue uma parte? Bacana.
Claro, claro.
É, e se for necessário até dezembro, eu me comprometo também, se for necessário. Né? Porque a data direta, ela traz um problema, mas ela, tendo outros prazos de vencimento, ela acaba ajudando o próprio munícipe que acabou esquecendo de ir naquela data, ou coisa assim. Então, eu agradeço aí as suas colocações, é justamente isso, a gente podia resolver essa situação numa boa, viu, presidente? Bacana, acho que foi um momento de acalorado, Câmara é isso mesmo, Parlamento é isso mesmo, mas, de certa forma, aqui acho que ninguém quer prejudicar a população, o senhor sabe disso, os vereadores sabem disso, então, sim, mais uma vez no microfone aqui, ó, me comprometo e eu mesmo discuti essa prolação, essa extensão desse prazo enquanto for preciso. Obrigado, vereador.
Obrigado. É, assim, eu até concordo em partes, né, mas ferrar a população é o que mais acontece aqui, tá, me desculpar, né, com a aplicação, né, de encargos e aumentos de encargos aqui é o que mais acontece, mas é, eu deixo claro aqui que nada contra vereador, né, inclusive todas as atitudes, né, feitas aqui nessa Câmara vai ter, né, uma consequência lá na frente. Pois não.
Permite a parte, vereador? Não, bacana.
O vereador.
Bom, eu entendo de uma forma, e eu vou fazer a minha colocação, doa quem doer, vou fazer a minha colocação, vereador Fábio, papai mandou tirar. Tá? Obrigado.
Certo, eu entendo, né, cada vereador ele tem sua posição aqui, mas eu acho que nenhum vereador disse, a discussão aqui é técnica, né? Então a gente tem que discutir técnica e ninguém está fazendo politicagem aqui de maneira alguma.
Consegue a segunda parte?
Pois vereador? Não, vereador. Te
consigo. Só para vocês terem uma ideia, com quem eu conversei hoje, que falou que atrapalharia, foi com os funcionários do Rendas.
Entendi.
Tá? Ederson Boffetti. O Simo, eles falaram, Rafael, esse último prazo sendo o último, não é bom para a população, de fato. Agora, chegar até lá é bom, mas não ele sendo o último prazo. Então, não. O vereador fala de uma forma ofensiva, viu, vereador Fábio? Eu não me importo, pode falar do jeito que você quiser, estou acostumado com o seu perfil já, com o seu jeito. Nunca fala nada que contribui tecnicamente, sim, tentando criar uma polêmica. Mas eu sei que esse é o seu jeito, não tem problema. Então, vereador, com quem eu conversei foi com o corpo técnico e os funcionários do setor. Hoje.
Entendi. Bom, você tem essa facilidade, né? Até mesmo porque compõe o governo, né? É um vereador, até falo que se é um vereador de coragem, né? Espero que lá na frente essas pessoas não virem as costas para Vossa Excelência, porque você é uma pessoa que sempre tem defendido o governo e compromisso de política é isso, né? Eu sempre falo aqui que na política tem que ter fidelidade, mas eu, como sempre fui aqui uma pessoa independente dentro dessa Câmara, até discordo de algumas coisas que acontecem, que vem falas no meu ouvido aqui, para que mude a minha conduta, mas é o meu perfil, né? E eu acho que eu estou no caminho certo, eu sempre tenho foco, e meu foco é esse. Discutir assuntos de interesse da sociedade. E vamos falar tecnicamente do projeto, então, já que o vereador colocou o seu posicionamento técnico. Eu tenho 20 minutos aqui, tem mais 10 minutos. Né? Então, assim, o que acontece? Esse parcelamento são dívidas que as pessoas não conseguem pagar durante o ano. Vamos citar um exemplo. Uma pessoa que tem uma casa lá num bairro, por exemplo, no Frei Aurélio. A pessoa já comprou aquela casa, né, já parcelada. E quem compra uma casa parcelada, ela tem dificuldade, né, de não poder fazer uma casa com recurso próprio. Então, o que ela faz? Ela financia essa casa. E ela já tem, né, durante esse período, uma conta para pagar, que é o financiamento da sua propriedade. Depois, vem os encargos, né, municipais, que nesse caso específico é o IPTU e outras taxas que pode essa pessoa, para poder estar morando nessa casa, ela tem esse compromisso mensal com a prefeitura. E daí vem, vou citar exemplo do Frei Aurélio, exemplo de casas de CDHU, porque essas casas eles entregam a casa crua. Ela não tem garagem, ela não tem muro. Ela é uma casa que a pessoa, além de comprar e pagar em 30 anos, ela tem que dividir a casa, né? Quem mora em casa assim sabe, quem já teve casa assim sabe. E daí, ela vai, para entrar nessa casa, ela vai ter que fazer muro para, né, tipo, ficar mais com privacidade dentro da sua casa. Depois, ela, se ela tiver um carro, ela vai ter que fazer uma garagem na casa. E se ela tiver um tanque, ela vai ter que fazer uma cobertura nessa casa para poder lavar suas roupas em período de chuva. Esses aumentos, eles foram aplicados um ano passado. Então, quer dizer, você aumenta. A pessoa tem uma dívida, né? Já do parcelamento da casa. Aí, o ano passado, o prefeito já aplica a planta genérica dos aumentos que ele construiu. Então, veja bem, a situação de cada pessoa, ela não é tão confortável igual de empresário, igual de pessoas que têm empregos que ganham muito bem, né? Funcionários públicos, né, que ganham bem. A Câmara está para fazer aqui a justiça social nesse caso. É aí que o poder legislativo entra para fazer a justiça social. Então, para a gente entender sobre política, nós precisamos fazer justiça aqui com a população. Porque não é todo mundo que tem um cartão com saldo lá que pode passar em qualquer lugar, que pode passar num posto de gasolina e pagar à vista, que pode ir num shopping e pagar à vista. Geralmente as pessoas acumulam dívida porque o seu ganho é pouco. O que acontece do Prefis? O vereador Pedro foi feliz na colocação dele na discussão porque estendia um prazo de um pouquinho mais de 30 dias. E aí todo mundo que tem essa dívida ativa da prefeitura, ele tem 30 dias para procurar a prefeitura e parcelar essas dívidas. Geralmente a prefeitura divulga pouco isso, não chega essa mensagem. É, até divulga em canais, né, de internet, pode ser que em rádio também, em televisão, mas muitas pessoas elas passam batido. Em 30 dias, o vereador Rafael, que entendeu que era muito pouco, por isso ele fez uma emenda, estendendo o prazo até dezembro, que seria um prazo excelente para que a população elas, né, fizesse uma própria organização do seu salário e fosse lá e fazer esse reparcelamento da dívida, que ela dá 100% de... ela tira em cima da dívida ativa da prefeitura 100% de juros. E você vai pagar só os valores, né, da dívida sem juros. O que acontece? A discussão ocorreu aqui porque alguns vereadores não concordavam com a retirada da emenda do vereador Rafael Fabretti. E a emenda... as pessoas que estão assistindo não sabem o que está na emenda, né? Porque não tinha colocado o projeto em discussão. Como você não coloca um projeto em discussão, quem está assistindo agora não vai entender o que está sendo votado aqui. Quer dizer, eu coloco uma emenda, né? E retiro a emenda, as pessoas falam, ué, mas colocou a emenda, tirou a emenda, mas não sabe o que está na emenda. Entendeu? E daí eu pedi para que seja lido na íntegra a emenda. Foi isso que aconteceu. Então a discussão não foi por causa da retirada do projeto ou não. Foi a discussão do objeto que ia ser votado hoje aqui na sessão. Então só para deixar claro para a sociedade que às vezes, né, as pessoas, né, tentam colocar nós ou eu, vereador Bacana, como uma pessoa que causa problema na Câmara. Mas pelo contrário aqui na Câmara. Sempre estou discutindo assuntos verdadeiros aqui que são relevantes para a nossa população. É, parece que não, mas o meu objetivo nessa casa é sempre deixar claro para a sociedade, né, que nós estamos do lado deles, que eu estou do lado deles e sempre estive durante todo o meu tempo de atuação aqui. Então acho que deu para entender, né, quem está nos assistindo agora, que a emenda do vereador Rafael era uma emenda boa. Ele se comprometeu, né, a colocar essa emenda novamente no projeto, né, porque hoje, por votação de maioria, ela foi retirada do projeto, né, ela não foi, né, aceita pela maioria dos vereadores. Espero que essa emenda seja colocada o mais breve possível, para que a população tenha esse benefício garantido por um prazo muito maior. Então, quero deixar claro aqui com o presidente que nada contra a Vossa Excelência, atuei dentro do regimento da casa, né, e espero que a gente continue, né, com as nossas discussões de uma maneira clara, objetiva e com muito respeito. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, eu, bacana. Tranquilo. Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti como líder de bancada.
Senhor presidente, vereadores, esses que nos assistem através da internet e aqui também de forma presencial. Bom, como o vereador Fabinho colocou aqui, de uma maneira até ofensiva, que foi pedido do papai, eu nem conversei com o João a respeito disso. Não tive com o João essa semana, eu cheguei de viagem, né? Quem me ligou foi o corpo de funcionários da prefeitura. A procuradoria jurídica me procurou, a doutora Maria Tereza explicou a condição da data que traria um problema, perguntou se existia possibilidade de corrigir isso de alguma forma, mas uma conversa amena e muito tranquila, né? Agora, nesse momento de fala, agora eu acabei de estar entrando em contato com o jurídico do município. Já falei que amanhã estarei lá, para que, viu, bacana? Vou estar amanhã no jurídico da prefeitura para que eles alterem o decreto já de cara, para alterar essa data já. Muito mais rápido até do que uma emenda. Eles podem fazer isso já na quinta-feira, assim que, se o projeto for enviado à prefeitura na quinta, na segunda. Se for na quarta, na quinta-feira. Então, através de uma alteração do decreto, já conversado com o procurador jurídico para estender essa data para atender melhor a população. Então, o problema é resolvido, a gente não está aqui discutindo mais isso, esse problema passou. Tenho certeza que todo mundo aqui tenta fazer a sua parte como político, como vereador, mas podem ficar tranquilos que aqui a missão não é prejudicar, não. E já em conversa com a Procuradoria do município, vamos amanhã mesmo discutir a alteração dessa data, desse decreto, para que seja mais vantajoso aí para o munícipe. Até mesmo através de uma emenda, porque uma emenda que até percorrer a casa, as suas comissões, ela pode levar alguns dias e atrapalhar algumas pessoas que já querem fazer esse recolhimento. Então, já me comprometo aqui, bacana, em trazer para vocês, no início da próxima semana, a alteração desse decreto, feita para a data, por exemplo, para agosto ou setembro. E se for preciso, mais uma vez, me comprometo a estar no Poder Executivo junto lá com os funcionários e com o corpo lá, para que a gente possa estender até onde for necessário. Se agosto não resolver, a gente vai até setembro, a gente vai até outubro. Então, isso é um compromisso meu aqui com a população, que vocês podem me cobrar depois. Só para a gente matar esse assunto, é um assunto que não era para ter gerado tanto calor assim, um assunto até que simples, mas eu entendo a colocação de cada vereador e vamos aí ficar no pé para que esse decreto seja estendido, essa data, para que a população tenha possibilidade de atender melhor isso daí. Essa é a nossa função, conversar. Às vezes a gente erra, a gente pode corrigir no decorrer desse caminho. Quando eu fiz a emenda, eu achei que eu estava, de fato, ajudando. Assim como os vereadores falaram que era uma boa emenda, eu também entendi que era uma boa emenda até escutar o corpo técnico, que é aquele cara que fica atrás do computador, operando essas condições, que é onde as pessoas procuram ele. E sendo 31 de dezembro, isso traria um transtorno imenso para o munícipe. Em banco, em correria de prefeitura, em viagem, sendo dezembro um mês complicadíssimo já. Então, a ideia é, vamos estender até onde precisar, mas não deixando 31 como uma última data, para não prejudicar depois uma possível prorrogação. É isso, tá ok? Muito obrigado, espero que tenha ficado claro.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os internautas, plateia, Samuel Bagunça, nosso amigo aqui, presente, as professoras da FATEC, Garça, sejam muito bem-vindas, a Márcia, ativo, veterana da casa. Bom, eu falei e torno a repetir, alguém mandou tirar. Gente, ó, eu não vou dar uma parte para ninguém, quem quiser levanta, vem aqui e usa a tribuna. O meu posicionamento é esse, mandou tirar. Não adianta. Papai mandou tirar e acabou. Nós estamos vivendo a monarquia francesa. Eu falo, repito, eu tenho tempo para falar. Se eu quiser falar 20 minutos aqui, eu falo, mas eu não vou fazer isso. Agora, eu penso assim. Se você fez um projeto de lei, vem um projeto de lei para a Câmara. Aí você vai lá e faz um substitutivo. Você conversa com os vereadores. Você ajeita todo o meio de campo para poder ajudar a população. Do nada, de um telefonema, muda-se o seu posicionamento. Não estou falando que ninguém recebeu um telefonema, não, tá? Eu estou sugerindo aí, que de repente, né? Aí, muda tudo. Ó. Não vamos mais, vamos retirar o substitutivo. Ah, não vai ter mais. Por quê? Eu duvido que vai. Ah, mas o prefeito quer que... Quem que não quer dinheiro? Ô, gente, desculpa. Eu tô pegando um oia. Eu vou falar pro senhor, eu tô pegando um ranço. Porque, assim, é duro. Você vê umas coisas aqui que eu vou falar as palavras que o Bacana falou. É pra ferrar o povo, mas de acordo mesmo. E o duro é que a população precisa prestar atenção. A população precisa prestar atenção, gente. Pelo amor de Deus. Precisa prestar atenção. Nós moramos numa cidade que nós não vemos a participação da população. Eu estou cobrando sim a população. Eu não sei quem que vai ser os próximos vereadores dessa Câmara aqui. Eu não sei. Porque está difícil. Porque tudo tem uma desculpa. É desculpa mesmo. Não adianta vir falar que não é desculpa. É desculpa sim. Tá? É desculpa sim. Eu respeito o posicionamento dos vereadores que aqui estão, mas o meu posicionamento é esse, eu não vou mudar. Eu não vou mudar meu posicionamento. Então, assim, não adianta eu querer tampar o sol com a peneira, fingir que eu não estou vendo. Estou vendo. Sim?
Eu vou colocar um detalhe aí sobre esse projeto, que eu esqueci de fazer a colocação. É que,
sim,
na
bacana.
Verdade, você, com essa emenda, você estendia o prazo, né?
Sim.
Para o prefeito fazer esse recebimento de pessoas que estão com dívida na prefeitura. Com a redução, né, no caso, o vereador se comprometeu a fazer até dezembro, que eu espero que coloque, né? A gente vai estar aguardando, né? E espero que dê tudo certo. Mas se você diminuir o prazo nesse projeto, de repente você tira a emenda até dezembro e coloca até outubro. Você está diminuindo o prazo. Eu acho que é uma preocupação do prefeito também com relação à arrecadação. Porque se diminuiu o prazo,
certeza.
Até dezembro, as pessoas podem falar assim, não, se é até dezembro, eu vou pagar em dezembro. O vereador até concordo com a fala dele, que as pessoas vão esperar por último mês, porque todo mundo tem conta para pagar todo dia. Então, quanto mais prazo você tiver, né, melhor. Então, eu acho que a preocupação do prefeito também com essa emenda. Né,
é com qualquer, certeza.
Qualquer executivo, né, teria essa preocupação, né, porque o interesse do executivo é arrecadar.
O mais rápido possível, né, bacana? Então, eu penso desta forma, e eu entendo que o município precisa arrecadar. Mas como você mesmo disse, bacana, a arrecadação já aumentou e muito, muito. Pessoas aposentadas aí estão se batendo para viver, mas se batendo feio mesmo. A gente anda na rua 24 horas aí e vê o povo se bater. Então, assim, de verdade, gente, a gente precisa que a população participe mais, venha mais, assista a sessão. Eu sei que o horário não ajuda, 5h15 é um horário péssimo para a população assistir, porque o povo trabalha até às 6, chega em casa às 6h30, 7 horas, e a cidade vai indo aos trancos e barrancos. E eu falo mesmo o que eu penso, porque eu fui eleito pela população e estou aqui.
Concede,
tá?
Uma parte, vereador?
Concedo e cuidado que você vai falar.
Fico feliz de você ter concedido a parte. Eu acho que quando a gente sobe e fala não concedo a parte, é medo de discutir. E eu acho que, sim, isso é muito bom. Você não tem medo de discutir.
Jamais.
Com isso. Eu gostaria, vereador, que toda vez que o senhor subisse aí também, como quando o senhor falou naquele momento, papai mandou tirar, tal, penso eu assim, é um desrespeito com aquele funcionário público que de fato me procurou, sabe? Aquele funcionário que de fato às vezes pode até ter votado no senhor e percebeu que para a função dele lá, né, dentro do Rendas, seria ruim aquela data. Então pedi, com a maior humildade do mundo e com a maior simplicidade do mundo, que assim, o senhor discuta com a gente os projetos. É que o senhor nunca discute o projeto com a gente, né? Se eu te perguntar sobre o número desse projeto, a data desse projeto, se o senhor leu esse projeto,
quer que eu te faça algumas perguntas técnicas sobre o projeto para eu responder? Eu tenho certeza que ele não vai saber. Então a discussão, vereador, com todo o respeito do mundo, é sobre o projeto, né? E não subir na tribuna aí e falar o que o senhor sempre fala e não chega no resultado final. Então, assim, ó, o respeito com as pessoas que de fato procuraram, que são funcionários públicos e pessoas que possivelmente podem até ter votado e gostam do senhor. Assim como esses funcionários públicos são concursados, vereador. Com todo o respeito, não quero que crie confusão nem briga. Eu só estou te chamando a atenção do jeito que o senhor falou. É, porque a mim o senhor não ofendeu, fique tranquilo, estou acostumado. Mas às vezes aquele funcionário, o procurador que nos procurou para isso, ele sente um porquê. Então, só respeitar essas pessoas, que para mim está bom demais. Muito obrigado.
Bom, vamos lá, né? Eu tenho que dar risada, porque quando o cara é pau mandado é complicado. Então, assim, eu falo da forma que eu quiser. A sua opinião para mim e nada, ó, serve para nada. Então, assim, cara, a sua opinião para mim é nada. E eu não tenho que dar satisfação para você, eu tenho que dar satisfação para quem votou em mim. Eu não votei no César, também não votou em mim. Você sabe o que você está fazendo aqui. O que eu fico admirado, gente, eu vou fazer minha colocação aqui. O que eu fico admirado é que, assim, ó, são 13 vereadores. Aí o vereador levanta e fala, eu me comprometo, peraí, eu não estou entendendo. É a monarquia francesa. Eu não entendo, cara, não é mais o presidente dessa casa, com todo respeito, viu, Rodrigo? Não tô te desmerecendo, eu respeito muito você. Mas assim, o cara levanta, eu me comprometo. Por que eu me comprometo? Porque é base do prefeito. Eu vou falar o quê? Eu vou concordar com o que o vereador tá falando pra mim? Aí você quer que eu te faça algumas perguntas? Ué, você é juiz, você é promotor, você interroga agora? Eu tô entendendo. Eu não estou entendendo o que... Eu estou dizendo que nós estamos vivendo na monarquia francesa. Então, assim, fica difícil. A população tem que entender o porquê nós estamos aqui. A população tem que entender o porquê que foi feito o projeto. População, não vou permitir mais uma parte, Rafael.
Você concede uma parte?
Não, né? Vou permitir mais uma parte.
Só para mostrar que você não tem...
Tá bom, não vou permitir. É isso aí. Então, assim, o que acontece? A gente vem para cá e vira isso daí. É, eu falo, você engole. Eu falo, você engole. Ué, não é assim, gente. Nós estamos em 2023. Ou melhor, né? Diz que eu não sei nem onde eu tô, então nós estamos aqui em 1900 e alguma coisa. Então, assim, fica difícil. Agora, quanta retirada vai prejudicar, sim. Vai prejudicar, sim. O Pedro Santos fez a colocação corretíssima. Vai prejudicar. Ah, mas o prefeito vai sancionar amanhã. Não, não vai sancionar amanhã. Ele não vai. Desculpa, não vai. Não vai. É do interesse dele? É. Deus permita que coloque. Porque a população precisa. Ele precisa, a população precisa. Só que a gente anda na rua. Eu sei que os outros vereadores também andam. Só que é o seguinte. A coisa não tá bonita aí fora. O povo de Garça não ganha 10 mil por mês, não. O povo de Garça ganha mal. Ganha mal. Eu tenho amigos aí que tá vivendo pela fé. Tá? Então, não venha falar pra mim que... Ah, eu me comprometo. Não. Eu sou uma pessoa que eu acredito no que tá assinado. Ainda mesmo no que tá assinado é difícil. Porque cobra não anda com sapo. Cobra não anda com sapo. Eu já ouvi tanta coisa aqui dentro dessa câmara que voltou atrás. Então, eu entendo dessa forma. Eu não ia levantar. Mas eu levantei porque eu fui citado. Então, eu entendo dessa forma. Eu não citei nome de ninguém. Eu falei, papai mandou tirar e acabou. Não citei o nome de nenhum vereador. E de ninguém. Agora, citou meu nome, eu fui obrigado a levantar. E se citar de novo, levanto como líder de bancada e fico mais 20 minutos aqui. E repito tudo de novo. Porque é o meu posicionamento. Da mesma forma que eu respeito o posicionamento de vocês, eu exijo que respeite o meu. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Não.
Não?
Desculpa, projeto, sim.
É, projeto. Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 06/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 11/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza a permuta de imóvel. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Peço a dispensa da leitura do substitutivo. Só correção.
Consulto o plenário sobre a retirada, sobre a dispensa da leitura. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirada a leitura. Por se tratar de matéria oriunda, a comissão permanente e o mesmo serão discutidos na presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, mais para informar as pessoas que nos acompanham, porque o enunciado não fica claro qual é a discussão e qual que é a permuta, né? Essa permuta que nós estamos votando agora é assim. O município de Garça tem o intuito, né, já está trabalhando para fazer o quanto mais trabalhos na arte, na parte do turismo. Isso não vem de agora, já vem de anos, até o Ademar tem dedo aí, né, por conta da conquista do MIT através dos seus contatos. E o município vem trabalhando já faz um tempo para melhorar aquela região do lago. E próximo ao lago ali, naquela parte de baixo, perto do campo onde que vem o parque que fica ali, já foi desapropriada uma boa parte daquela área. Para quem é mais antigo na cidade, lembra que nós tínhamos muitas casas ali, do começo até o final, acho que até a Cida Piola tinha um terreno lá, né? Eu já frequentei muito ali, tinha um amigo que morava numa daquelas casas, e já faz alguns anos as administrações elas vêm fazendo permutas e trocas, porque ali é uma área de interesse do município. Então hoje o município tá pegando aquele resto ali, aqueles ambientes que ficaram ali, que ainda tem pessoas que residem ali, e está fazendo uma permuta. São dois terrenos que a prefeitura está trocando agora, né? Esses dois terrenos, a somatória deles de área dá 800 metros quadrados, e a prefeitura está trocando com os munícipes lá, são dois zonas diferentes, por três terrenos. Um lá na Morada do Sol e dois lá naquela rua principal ali de Jafa. Então são dois terrenos em Jafa e um terreno aqui em Garça, numa somatória de 720 metros quadrados. Os valores dessa vez são compatíveis. O do município está em 232 mil e o do munícipe de 237 mil, tá próximo aí. Não tem aquela disparidade de avaliação igual no outro caso. Volto a dizer, nós temos que tratar com muita importância essa equipe do município. São três pessoas que estão sendo direcionadas para fazer essas avaliações. Porque foi eles que fizeram a avaliação dessa permuta, da outra, e essa equipe tem feito todas essas avaliações. É muito importante, né, que nós conhecêssemos essas pessoas que fazem, né, e até mesmo para nos aproximarmos mais, para saber como que é feito essas avaliações, né, qual que é a formação dessas pessoas. Então, votarei favorável à permuta, à troca, porque é realmente de interesse do município que aquela área do lago ali, próximo ao campo ali, próximo àquela área do skate, seja realmente totalizada ali em poder do município, para que ali possa aumentar mais a questão da área de lazer, poder acolher melhor a festa da cerejeira, que tem crescido ano a ano, ali pode ser utilizado para inúmeros fins. Então terá o meu voto favorável à permuta desses terrenos, troco desses dois terrenos de Jafa e esse de da Morada do Sol aqui, de interesse do município. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinhos Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei número 11/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 13ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 278/2023 de autoria do vereador Rodrigo Thierres, convidando a diretora da FATEC de Garça, professora Dona Cássia Regina Bazan de Moraes, para falar sobre os cursos oferecidos, a forma de ingressar e os demais assuntos relacionados a essa importante instituição de ensino da nossa cidade. Em conformidade do artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultando o plenário, que seja convidada a diretora da FATEC Garça, professora doutora Cássia Regina Bassan de Moraes, para que compareça na 13ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 2 de maio de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre os cursos ofertados, forma de ingresso e demais assuntos relacionados a essa importante instituição de ensino de nossa cidade. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Rodrigo Thierres, vereador, União Brasil.
Gostaria de convidar a professora Cássia para que possa ocupar a tribuna. Professora, seja bem-vinda a essa casa de lei. Nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, eu concedo a palavra à senhora professora dona Cássia Regina Bazan de Moraes para a explanação sobre o tema da sua convocação pelo prazo de até 20 minutos, não sendo permitido à parte. Com a palavra, a professora Cássia.
Bom, boa noite a todos. Já inicio agradecendo ao presidente da Câmara, Rodrigo Thierres, em nome de quem eu agradeço os demais vereadores e o público aqui presente. Venho, né, nessa casa aqui do Legislativo, uma oportunidade para estar apresentando a nossa FATEC, haja visto que é a única faculdade de ensino superior pública que nós temos aqui nessa cidade, como também nós atingimos também uma parte da região, né? Então, nós temos também cidades da região que estudam lá. Esse reforço, né, de estar apresentando a nossa instituição, ela tem uma importância, porque assim, a FATEC, ela está com 19 anos, né, que ela foi implantada. O ano que vem ela já faz, né, em março, 20 anos. Eu sou uma professora assim, que estou desde o início que ela foi implantada. Então, eu percebo nesses quase 20 anos o quanto a gente mudou a vida de muitos alunos, né? E eu e todos nós que trabalhamos na FATEC, a gente vendo todas essas experiências, nós acreditamos muito e a gente vivencia, né, esses alunos, esse pessoal que passou por lá, e como que eles tiveram, né, um futuro melhor, puderam se destacar no mercado e trabalhar. Então, eu só tenho que agradecer mesmo, tá, de vocês darem essa oportunidade de estar aqui reforçando a nossa FATEC. Bem, a nossa FATEC, ela foi, né, implantada, né, pelo decreto, né, em 2004, né, então em 7 de janeiro, segundo o decreto 48.433, ela foi autorizada, né, a implantação dela aqui na cidade de Garça. Nós iniciamos nossos trabalhos na ITEC, porque até então não tinha um prédio próprio, mas logo em seguida a gente teve, né, foi conseguido a área e o Centro Paulo Souza construiu toda essa estrutura que nós temos hoje. Dizer assim, que a FATEC de Garça foi uma das últimas FATECs que o governo realmente fez a construção. As outras que foram implantadas posteriormente, elas ou têm um convênio com a prefeitura, ou aproveitou um outro prédio, ou elas estão instaladas em outras escolas, né? Então, aqui a gente tem essa preciosidade de, além de tudo, ter um campus, né, gente? Porque alguns já conhecem lá, a gente tem toda uma área destinada. Como vocês podem ver, nós temos já três blocos, né? Um administrativo que funciona a biblioteca, um que atende só a parte de recurso tecnológico, que são os laboratórios, e outro bloco que são salas de aula. Então, realmente, nós estamos com uma estrutura bem, né, bem, assim, bem favorável, que está atendendo esses cursos que nós temos, mas nós pretendemos crescer, né? Então, a gente também conta aí com o poder público da cidade, para a gente estar crescendo, oferecendo mais oportunidades, mais cursos, porque eles também vão refletir na parte do pessoal que vai trabalhar nas empresas, né? Mais qualificado, né? Com uma melhor formação, tá? Bom, então nós temos aí os nossos cursos que hoje eles estão abertos para as inscrições do vestibular. Então, análise e desenvolvimento de sistemas, né, que é um curso voltado para a de TI, que ele hoje, né, a gente já percebe que há uma grande procura também, né, nos desenvolvedores de software, nos programadores. Então, esse curso ele vai formar profissionais nessa área, que vão atuar tanto em empresas públicas, privadas, como também esse mercado, ele cresceu muito na parte remota, né? Então, nós temos alunos que eles prestam serviço para a América Latina, nós temos alunos que até lá na países estrangeiros da Europa, eles trabalham aqui na casa deles e prestam serviço. Então, esse curso, ele oferece muito essa questão aí de poder, assim, ampliar muito num universo muito grande, tá? Nós temos o curso também de Tecnologia e Gestão Empresarial, que é um curso que ele também tem uma procura, né? Porque é muito satisfatória, porque a gestão, ela está em todos os momentos, né? A gestão, ela faz parte de todas as empresas, as empresas tanto privadas como públicas, né? E eles vão, e esse tecnólogo, ele também vai ter um conhecimento para gerir o próprio negócio dele. Então, a gente percebe também que nós temos alunos atuando na área, né, como funcionário, mas nós temos também muitos alunos que abriram o seu próprio negócio, ou já tinha o seu próprio negócio e ele melhorou, aperfeiçoou, inovou. Tá? Aí nós temos também o curso de manufatura avançada, que é outro curso também que vem com uma proposta totalmente inovadora. Então, é um curso muito voltado para robótica, para a indústria 4.0. E o aluno, ele pode atuar na indústria, na instituição governamental, escola, hospitais, centro de pesquisas. Então, esse curso, ele trabalha muito assim com aquela parte da programação no celular, né, nos dispositivos móveis. Então, os alunos, eles têm aquele conhecimento que também cresceu na pandemia, porque o gerente da fábrica, da casa dele, ele pode fazer a parte, toda a parte, né, de manufatura, de indústria, controlando tudo pelo celular dele. Então, também a gente já tá nessa revolução aí digital, né? Então, também é um curso que traz uma proposta grande e bem inovadora. E nós temos também o curso de mecatrônica industrial, que é também, esse curso também ele é muito procurado, porque ele é um curso que na região, os laboratórios que nós temos para esse curso, e o que ele forma no profissional, são poucos cursos aqui na região, até numa região maior, assim, que a gente pega, né, de outras cidades grandes. E nós temos esse curso que também o aluno ele vai trabalhar nos setores metalúrgicos, automotivo, mineração, fabricação de máquinas, alimentos, aparelhos elétricos, eletrônicos, saúde e segurança. Então, ele pode aí abrir o seu próprio negócio. Tá? Deixando claro assim que aqui na FATEC também, nós temos muitos alunos que seguem a carreira, a carreira acadêmica. Né? Então, hoje, com esses 19 anos, nós já conseguimos formar aluno, ele fez o mestrado, fez o doutorado e hoje é professor junto com a gente. Né? Então, nós temos aluno que é colega de trabalho. E pra, a gente se honra muito isso é muito gratificante, porque a gente vê, né, aquele aluno que a gente deu aula e que ele passou pela gente, depois ele volta, né, de igual ali, né, com doutorado para ministrar as aulas. Então, também a gente tem esses alunos assim como grandes, né, colegas, parceiros, de muito orgulho para nós. Tá? Como eu já havia dito, então, a nossa FATEC, ela, como vocês podem perceber aí, ela tem as instalações próprias. Né? Uma FATEC, quando ela tem instalação própria, nós temos uma maior autonomia para fazer a gestão dela. Porque quando a gente pode trabalhar mais para ampliação. Né? Então, quando você pega um prédio que é emprestado de outra escola, ou quando você está dentro de algo que você paga aluguel e que você não pode fazer modificações, que não tem como lá você aumentar, né, ou fazer algumas reformas para poder proporcionar um ambiente melhor para o aluno, então fica às vezes muito difícil a gente poder também tá atendendo bem os nossos alunos. Até essa parte da estrutura, ela acaba que favorecendo, né, essa estrutura aqui da FATEC de Garça, ela acaba favorecendo isso também. Então, o que eu sempre falo, é muito, muito bom isso ter, né, essa benfeitoria também. Tá? Dentro da FATEC, então, nós temos essa missão, né, de formar profissionais competentes, éticos, capazes de enfrentar desafio e busca do desenvolvimento tecnológico, social e econômico. Então, assim, o que eu sempre falo e reforço. Então, nós, né, que somos professores de escola pública, a gente tem, além da gente ter essa missão de passar o conhecimento, né, para o aluno, aquele conhecimento do eixo tecnológico, que é aquele conhecimento técnico dele, tecnológico, nós também trabalhamos a questão da formação do aluno, né, do acompanhamento dele. Então, a preocupação desse aluno, quando ele entra na FATEC, ele já tem um estágio remunerado, né, de colocar eles dentro das empresas, de colocar ele no mercado, de acompanhar esse desenvolvimento dele, porque a gente enxerga, sim, que nós temos essa responsabilidade também, por ser uma escola pública. Né? Então, nós temos, por ser uma escola pública, uma faculdade pública, nós temos uma responsabilidade também com isso, com nossos alunos, nós temos uma responsabilidade com a comunidade, porque nós, nós temos que representar o setor público. E aqui, vocês sabem, né, como que eu vi aqui as discussões que vocês tiveram. Então, vocês também fazem parte disso. A gente, vocês estavam defendendo, né, a comunidade, melhorar as coisas. E nós também, dentro da nossa, né, o que a gente pode, dentro da nossa área da educação, nós praticamos isso que vocês estavam praticando aqui, né? Então, tentar melhorar, né, para as pessoas daquela comunidade e nós melhorar dentro da nossa comunidade estudantil, que eles tenham, né, oportunidades, um futuro melhor. Tá? Então, a nossa missão, ela é bem grande. Né? Ela é bem, bem grande, ela é bem profunda, então a gente tenta sempre fazer esse exercício. É o que eu coloco, eu estou na FATEC desde quando ela foi implantada, então eu acompanhei tudo isso, né? E eu tenho assim, eu falo com firmeza mesmo, porque eu vi todo esse desenvolvimento, porque nós iniciamos com um curso, né? Somente com um curso, que era... tecnologia para gestão de negócios. E depois, nós fomos melhorando, nós fomos trazendo os cursos, nós fomos inovando. Então, nós começamos com 40 alunos. Hoje, a gente tem quase 900 alunos, né? Varia, porque às vezes a gente tem aluno que tranca. Então, a gente tem umas mudanças, mas nós atendemos aí bastante alunos, né? E tanto aqui, ó, de formação tanto que eu estava falando, tanto da cidade de Garça, como também nós atingimos as regiões, né? E eles estão trabalhando, como também já havia, reforçando aqui, em empresas locais, nacionais e também internacionais, porque o aluno da FATEC, ele tem, durante todo o curso, ele tem a disciplina de inglês. Ele faz inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, espanhol também. Então, traz esse conhecimento para ele poder falar outras línguas, né? Assim como a gente também tem os convênios internacionais, né? Nós temos alunos que vão para o exterior, ficam um mês, porque o Centro Paula Souza ele oferece esses intercâmbios. Então, é uma oportunidade. A gente está sempre com alunos, né, indo para outros países. O espanhol vai aqui para a Espanha, para a Argentina, e de inglês vai para Londres, né, ou para os Estados Unidos. E eles ficam um mês lá praticando o inglês ou praticando o espanhol quando vai aqui para a América Latina. Tá? Além, né? Continuando na nossa responsabilidade social, além da gente ter os cursos regulares, nós também temos algumas iniciativas para atender a população. Então, nós temos projetos sociais, né, à tarde. Então, agora nós estamos desenvolvendo esse projeto, que é Arte e Tecnologia, que é de marketing digital. Então, nós estamos numa parceria com a prefeitura, que é um projeto toda quarta-feira, né, no período da tarde, as senhoras aqui dos artesões, as senhoras de três secretarias, né, elas vão até a unidade, porque a gente passa esse conhecimento do marketing digital, que é o quê? Elas são elas têm um produto. Então, a gente passa esse conhecimento de como que elas podem levar esse produto para as mídias. Então, elas aprendem a tirar uma foto que valoriza o produto, a linguagem das mídias, né, para elas poderem melhorar a venda delas em relação ao produto. Porque a gente sabe que hoje a internet, né, as redes sociais, ela atinge uma grande população. Então, nós temos esses projetos. Nós temos um projeto também que atende o lixo eletrônico, né? Que até a prefeitura também é um projeto que leva o lixo eletrônico. E a gente, aqueles computadores que nós podemos melhorar, que ainda tem um funcionamento, ele é feito e depois ele é doado aos alunos. E o que é lixo a gente destina para um local certo. Aí a gente também faz aqui com vocês a participação do projeto da escola do Legislativo e sempre reforçando que o aluno, quando ele entra na FATEC, ele já, a primeira iniciativa, ele já tem um estágio remunerado. Então ele já tem aquela rendinha dele lá, né? E depois ele vai crescendo. Deixar essa mensagem aí, porque é muito importante, né? Aí a gente tem umas fotos, né, dos nossos projetos. E são o que está exemplificando. As aulas nossas são praticamente em laboratório, então os cursos de FATEC é para aplicabilidade. Então o aluno vai aprender a aplicar. Eles têm essa curta duração de 3 anos, que hoje o mercado exige muito, né? Essa rapidez. Tá? Então, os professores, né, que nós temos parceria com várias empresas. Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem a estar divulgando, né, o nosso vestibular, porque as inscrições elas já estão abertas desses cursos e elas vão até dia 6 de junho. Até 6 de junho. Tá? Então, meu muito obrigado. Tá? E
é isso. Professora Cássia. Agora, de acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá um prazo de 3 minutos para poder fazer uma pergunta para você e você o mesmo tempo para responder. Tudo bem?
Sim.
Então, oportunizo a palavra aos senhores vereadores em ordem alfabética no termo do parágrafo 1º do artigo 240. Ademar Kempis Marcones de Moura? Não. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana? Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, boa noite, professora. Queria aproveitar só para parabenizar o trabalho de vocês lá na FATEC, né? Sou amigo bastante do Christian, né?
Isso.
E a gente acompanha lá a dedicação de todos vocês aí por estar sempre levando conhecimento para a nossa cidade, para toda a sociedade também, as cidades vizinhas que estudam aqui na FATEC, e dizer que eu tenho orgulho, né, de nós termos uma faculdade gratuita e com olhos para o futuro, né? Porque o que vocês ensinam lá realmente é direcionado para a tecnologia. Eu acho que isso é muito importante, porque é a profissão do futuro. Parabéns, Deus abençoe vocês.
Aí, obrigado. É bem isso, essa palavra que você utilizou aí, bacana, orgulho. Nós nos sentimos orgulhosos, porque realmente a FATEC ela tem uma representação muito grande. E um desenvolvimento dos alunos a gente vê no dia a dia.
Vereador Dr. Marcelo Miranda. Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, professora.
Boa noite.
Uma belíssima explicação, né? Isso me traz mais orgulho ainda dessa cidade, dessa faculdade. Eu também sou formado em escola pública. Sei quanto isso marca na gente, né? Quanto que isso é importante para o aluno em uma faculdade pública dentro de Garça. Traz uma motivação maior ainda para as pessoas de baixa renda, principalmente. Sim. Então, parabéns pela explicação. Me senti mais com vontade ainda de conhecer a instituição que eu não conheço. E parabéns. Continue um belo trabalho que está sendo desenvolvido.
Ah, eu agradeço. Você fica convidado o dia que quiser ir lá para conhecer toda a nossa estrutura.
Vereadora Elaine Oliveira.
Essa câmera, ela se sente muito feliz quando a Patec vem até a gente para explicar o trabalho tão grandioso que é realizado lá. Mas, professora Cassi, eu gostaria que você explicasse mais a respeito do vestibular. Se as inscrições são pagas, a data até quando vai essas inscrições, a própria prova seletiva. Obrigada.
Bem, Elaine, você conhece a FATEC, né? Você acho que já sabe a estrutura que a gente tem lá e como que a gente lida com nossos alunos, né? Toda essa preocupação que a gente tem em relação da formação deles, né? Bem, o vestibular, ele está com as inscrições abertas, tá? A pessoa, né, que quer maiores informações, ela vai ter no site do vestibular, tá? Que é das FATECs, e ela vai, né, poder também estar ligando na FATEC com alguma dúvida e que a gente tira também as dúvidas lá, como que ele pode estar fazendo. As inscrições, elas são feitas todas online, né? Então, ele vai entrar lá no sistema e ele vai procurar a FATEC Garça, ele vai ver os cursos que tem e ele vai fazer a inscrição para o vestibular. O vestibular tem uma taxa, né, que agora é R$ 91,00, mas é a única taxa que ele paga, porque depois ele vai estudar os 3 anos gratuitamente. Então, somente esse o custo que ele tem. A partir do momento que ele faz, né, a inscrição, tudo, as provas são presenciais, né, na própria FATEC, e elas vão ser realizadas num domingo, dia 25 do mês de junho, às 13 horas. E é uma prova assim, de conhecimentos gerais, tem uma redação, nada assim que o pessoal que fez o ensino médio não possa assim, concluir a prova.
Vereador Fábio Policinani, não. Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, professora Cássia. Estou aqui do lado seu.
Estou te procurando.
Tranquilo. Professora, seja muito bem-vinda aqui. Professora Maria Alda também. Isso. Né? Tive a satisfação, a honra de fazer parte da FATEC, se formando lá, onde tem muitos professores que a gente lembra com muito carinho. A senhora, a professora Maria Alda, o professor Dani, me ajudou muito no meu TCC, que não é fácil fazer. É fácil entrar, mas para sair é difícil. Então, professora, para mim é uma honra, porque eu participei da FATEC, eu vi a foto ali, naquele primeiro bloco ainda, né? Isso. Quando estava sendo construído a sede ali da parte da secretaria, né? A administração. E o segundo bloco, o bloco estava sendo construído também, né? Então, a gente vê como que a FATEC cresceu, como ela foi trazendo esses alunos, né? Formando esses alunos para o nosso município. E a pergunta que eu queria fazer, né, professora, é assim. Nós estamos aqui por um tempo na Câmara Municipal. A gente não sabe até quando, como que vai proceder as coisas, mas eu gostaria de saber o que, que o vereador, no caso meu, e eu estendo também para os demais aqui companheiros, poderiam fazer em relação a trazer novos cursos para o município. Porque, queira ou não, existem algumas pessoas que procuram a gente falando sobre cursos específicos que às vezes não tem ali na FATEC. Eu gostaria de saber, se você poderia me informar, como que é montado a estrutura para vir um curso para a cidade, né? Melhor dizendo. Então, como que é feita essa análise? Como que isso, né, ocorre? E a gente sabendo disso, o que nós podemos contribuir para que venham novos cursos e a FATEC cresça mais alunos, as pessoas se formem melhor?
Então,
é isso.
Um dos motivos de eu estar aqui já é para essa contribuição de vocês. Se vocês têm lá o eleitorado de vocês, né? Então, vocês têm lá... vocês têm, assim, o que a gente fala, o seu nicho lá de eleitorado, né? O que a gente gostaria que vocês tentasse se aproximar, né? Que vocês tenham um diálogo, uma conversa com essas pessoas, para trazer projetos, né? E que vocês incluíssem nesse diálogo e com seus eleitores também a proposta de estudar na FATEC. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem mais alunos, a gente pode aumentar a FATEC, né? A gente pode. Um dos pontos que nós podemos usar de argumentação é o número de alunos que nós temos e que está precisando de mais cursos, porque nós temos muito aluno, entendeu? Então, é algo que você vai costurando, né? Que a primeira situação para começar a conversar com o Centro Paula Souza é mostrar que a gente tem uma procura, né? Aí a gente começa, aí a gente tem que provar isso, tá? Então, você já pode começar a dialogar com os seus eleitores, essa questão, né, dentro de como, assim, desenvolver para eles a importância do ensino superior. E com isso, a gente já começa a aparecer procuras, e eles vão trazer procuras para vocês também, porque aí vocês vão fazer esse diálogo e eles vão começar a participar mais, do jeito que você está falando. Ah, mas eu queria esse curso. E aí a gente começa a conversar. Né? Porque tudo é assim, é tudo uma tratativa. Né? A gente tem que começar a fazer as tratativas para poder ter as autorizações. Agora, sim, hoje a gente está assim, com as dependências assim, no limite. Né? Então, nós estamos com as dependências no limite. Mas a gente quer aumentar sempre a procura, porque assim, ó, o número de alunos que querem prestar vestibular, já é uma estatística que eu posso levar para o Centro Paula Souza. Então, tem que ter números. É um diálogo de tratativa, mas depois eu tenho que apresentar números. É tudo quantitativo hoje, né? A gente só conversa com números, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento. Porque é o que eu falo. Crescer, a FATEC pode crescer. Tem uma área lá que dá para fazer uns 4-5 blocos lá ainda. Então, a gente tem que começar a fazer isso, né, esse movimento. Mas pode, quando você tiver essas indagações, esse questionamento, você pode trazer para a gente. É interessante nós ouvir o que a comunidade espera. É uma troca, né? Minha presença aqui é para isso, é para fazer essa troca. O que a gente, né, pode proporcionar. Então.
Vereador Lico, com a palavra, vereador Lico.
Tá,
boa noite, professora. Boa noite. Cássia.
Boa noite.
A quem eu estendo um abraço a todos os amigos professores, né? Que eu também sou professor, lecionei 11 anos no estado.
Isso.
Então é uma luta.
É uma luta.
A educação é uma luta mesmo. Eu queria parabenizar, né, a FATEC. Eu, onde eu passo, eu sempre incentivo os jovens a participar dos cursos universitários. Isso. Né? Cito o nome da FATEC também. Uma alegria muito grande essa semana foi um jovem que estava estagiando numa empresa e ele falou, Li, fui efetivado.
Uhum.
Onde você estuda? Na FATEC. Aí. Isso deu uma alegria na gente muito grande, a alegria dele estar estagiando nessa empresa e falar assim, fui efetivado, meu salário aumentou. Então, quantos jovens, né, que às vezes estão aí, que poderiam, né, suas famílias estar incentivando, né, quem eu peço aqui, né, essa oportunidade a quem nos ouve, né, e toda a minha rede social, para que as famílias incentivem os seus filhos. Falta um pouco de incentivo, de motivação para que esses jovens, né, entrem no mundo universitário. Então, o que me chamou muita atenção é essa frase que eu queria falar para a senhora falou do estágio, que já ganha seu dinheirinho, né? E ficou assim agora, eu lembrando desse menino e da empresa, não vou citar aqui o nome, mas que falou assim, fui efetivado. Então, o bolso dele, daquele dinheirinho, já ficou um dinheirão, né?
É.
Dependendo da referência do dinheiro no bolso dele, né? Isso é muito gratificante. Quero mandar um abraço a todos da FATEC, todo o corpo docente, a todos os funcionários, viu? E parabenizar o trabalho de vocês e conte comigo.
Isso. Eu que agradeço. Agradeço e isso que você está falando, a gente vivencia todo dia. No mínimo, assim, uma média de 2-3 alunos por dia. Professora, Olha, eu fui lá na empresa, né? Fui lá agora. Até pelo estágio, eles ficam já gratificados, porque não é uma remuneração. A remuneração do estágio é até que tem uma representação. É um bom dinheirinho, né? Então, eles precisam disso. Não adianta a gente negar, né? Que é importante para eles ter uma renda, né? Então, é isso.
Vereador Lucas, com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, professora.
Boa noite.
Seja bem-vinda a essa casa, tá? É, gostaria também de parabenizar a FATEC, parabenizar todos vocês pelo lindo trabalho. Eu também, desde 2003, trabalho no setor tecnológico, empresa de segurança. E muitos amigos meus que trabalham comigo até hoje saíram formados de lá. Então, eu só tenho que agradecer a FATEC. É, pelo lindo trabalho que faz na nossa cidade, parabenizar todos vocês, professores, né, todo o secretariado da escola, todos os funcionários, e dizer que essa casa sempre vai estar à disposição de vocês, tá bom?
Isso.
Muito obrigado.
Eu como assim, diretora, gestora, né? Eu também, a equipe da FATEC de Garça é excelente. Porque aquela história, ninguém faz nada sozinho. Então, professores, funcionários. É uma equipe muito, assim, muito, muito empenhada, muito competente. Eles têm, isso daí é um fato também, né? Muito bom.
Vereador Marquinhos. Gostaria de fazer o da palavra, Marquinhos? Uhum. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, professora. Seja bem-vinda à Câmara Municipal, né?
Obrigada. É,
seja sempre bem-vinda. A senhora, a outra professora aqui também, né, que está aqui no plenário, seja bem-vinda. Tem uma pergunta do munícipe, que está até conversando ali, estava fazendo a pergunta sobre transporte. O pessoal de Jafa vem para cá, então vem com os pais, né, de carro, vem e volta. Ele estava perguntando sobre esse transporte estadual, que não tem. Tem alguma tratativa a esse respeito? A senhora tem alguma resposta sobre isso? Que dentro da cidade tem, né?
Tem.
Bem pouquinho, mas tem.
A prefeitura que ela colabora muito com essa parte aí, as secretarias. Tanto é que esse curso que a gente tem dessas senhoras, que vão até a tarde, o pessoal, né? Eles, por ser um trabalho social, né? A secretaria lá do bem-estar, eles colaboram com a gente. O que nós temos problemas é com a região, tá? Então, as prefeituras da região, a gente sempre pede, a gente fala, né, da importância, tá, do transporte, porque os alunos, eles não têm condição de ter um carro próprio para vir, né? Então, esse deslocamento deles... depende mesmo das prefeituras. E nós, nesse caso, nós não temos assim nada, né? A gente não tem como colaborar com isso. A nossa colaboração é estar visitando as prefeituras, eu com a professora Marialda, a gente visita e pede para o prefeito, né? Para dar um olhar assim, especial para esses alunos, para eles virem, estar vindo e voltando da FATEC.
Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro.
Professora Cássia, seja bem-vinda.
Ah, obrigada.
A professora Marialda, que está acompanhando aqui, foi minha professora. Eu tive a alegria de ter a oportunidade de fazer um curso na FATEC. O meu curso foi extinto, fiz tecnólogo de produção.
Isso.
Eu lembro que, infelizmente, por imaturidade, né? A gente, quando é jovem, a gente é muito imaturo. A gente pensa que... tudo é festa.
Isso.
E eu fiz o meu ensino médio, tudo não fiz da maneira correta. E aí, depois que eu fiz 18 anos, pensei, agora eu preciso arrumar um trabalho. E aí que eu fui aprender que eu teria que ter uma formação, teria que ter um estudo. Fui lá para o Centro Paula Souza e iniciei fazendo técnico de eletrônica lá. E lá... senti toda a dificuldade educacional que eu carreguei, porque fui começar a prestar atenção, estudar mesmo, depois quando eu comecei a fazer os técnicos, depois de sair do ensino médio. Infelizmente, uma perda muito grande educacional. Então, tem umas dificuldades E foi difícil recuperar, né? E lá na fazendo o curso ali de tecnólogo lá no CI, foi implantada a FATEC lá dentro do CI.
Isso, nós ficamos lá um ano.
No início, a FATEC começou lá dentro do CI.
É.
E aí eu falei assim, eu vou tentar fazer, né? Vou entrar lá na... Pra entrar, foi fácil. O difícil foi sair de lá da FATEC. Porque eu lembro que eu tinha muita dificuldade. Eu entrava no cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. A Fátima Mohamed Rabá. Eu nunca vou esquecer esse nome. Era muito complexo aquelas aulas de cálculo, de derivada. E eu fiquei me arrastando. Mano, não vou desistir. E fiquei lá, né? E aí eu fiquei mais tempo do que eu deveria. Porque eu tinha muita dificuldade. Mas graças a Deus, eles me seguraram lá, porque foi aí que eu dei valor ao estudo lá dentro, né? Aprendi a respeitar muito a professora Marialda, a Nancy, um amor de pessoa. Professor Sérgio, eu acompanho economia até hoje, porque eu aprendi a amar a economia ouvindo as aulas dele. Professor Coraine deveria ter um quadro lá na faculdade, né? Uma pessoa tão especial. E é muito importante que esse curso de tecnologia esteja no nosso município, porque muita gente não sabe. Mas nós temos o ensino médio, o ensino técnico, né, que é um curso mais rápido. Depois nós temos o tecnólogo, que é a faculdade de tecnologia da FATEC. E depois a licenciatura, engenharia e tudo mais. Então, é uma formação de ensino superior que tem reconhecido e tem o maior peso, mas é uma formação mais rápida, de 3 anos. Isso é muito importante para quem busca uma formação rápida para se enquadrar logo no Ministério, no mercado de trabalho. Lembro que é até coincidência, mas o meu estágio eu fiz na empresa do Fábio, quando eu estava estudando lá. Então, eu tenho muita alegria de ter participado da história da FATEC desde o início. Só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado.
Nada. Eu me lembro de você, do Fábio, né, de todo o pessoal aí que passou por lá. Né? A gente não esquece, os alunos também. Deixar assim, esclarecer que os nossos cursos em 3 anos, mas o aluno ele não perde nada. Não é porque é 3 anos, é porque as FATECs, nós oferecemos em 3 anos, mas 5 aulas por dia. Né? Então, o aluno faz o que ele faria em 4, em 3, porque são 5 aulas. Né? Então, tem essa diferença. Então, no projeto pedagógico, ele tem a mesma carga horária de um curso de bacharelado. Então, nada impede ele de fazer um MBA, dele fazer um mestrado, um doutorado, ele não é impedido de nada. Porque o Centro Paula Souza, ele quer a formação rápida, mas o aluno não perde nada de conteúdo de conhecimento, porque ele tem 5 aulas por dia. Tá? Por isso que é essa formação rápida.
Vereador Rafael José Fabretti, com a palavra, vereador Rafael.
Bom, eu vou utilizar o meu tempo aqui, não vou falar mais só da FATEC, acho que vocês falaram bastante. Eu queria parabenizar a professora Cássia, a professora Maria Alda, pelo empenho de vocês, né? A gente vem acompanhando esses anos de Câmara aqui, vocês estão aqui todo semestre fazendo esse trabalho de venda do produto de vocês, de verdade, acreditando nesse produto, né? Então, quem tem sorte é a instituição de ter profissionais como a senhora, como a professora Maria Alda, que estão ali, acreditam naquele local, que investem para que seja um local, de fato, utilizado pela população. Às vezes a gente não tem ideia de quão importante é uma formação no curso superior. Como o Pedro disse, a gente só vai reparar nisso um pouco mais tarde. Né? Mas eu quero parabenizar vocês pela atuação de vocês, por esse comercial que vocês fazem da instituição. A instituição, tenho certeza, que preza muito por isso. E nós aqui também conseguimos enxergar aí a vontade que vocês têm de propagar, de mostrar o que a FATEC trabalha. Então, meu parabéns hoje vai especialmente para você, Cássia, para a professora Maria Alda e todos do corpo docente lá. Né? Já fiz palestras lá, algumas, né? Foram muito legais para professores, outros para alunos na época. Mas sempre vocês que me procuraram, vocês que estão aqui, vocês que procuram a Câmara, vocês pedem o tempo de vocês, procuram um vereador para fazer um requerimento. Então, se toda instituição tivesse profissionais como vocês, tenho certeza que o resultado da nossa população seria muito melhor até. Parabéns,
professor. Obrigado. A gente atende a todos os segmentos, tá? Nós fazemos visitas em empresas, a gente vem nos órgãos públicos, nós vamos nas prefeituras da região. Então, a gente faz um trabalho bem profundo mesmo, né? Em relação a isso, porque isso está dentro de nós, né? A gente formou uma equipe muito coesa e nós queremos mais é que a FATEC cresça, né? E que várias pessoas, que às vezes não sabe ainda o que é da vida, mas a gente fala, vem estudar na FATEC que depois você pensa. Né? A gente faz esse trabalho. Sim. Mas obrigado, viu, Rafael?
Bom, agora é o Rodrigo Tchai, sou eu. Uhum. Cássia, gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui e dizer que foi de extrema importância para mim aquele dia que você recebeu o convite lá da FATEC para estar presente lá junto com o pessoal da Câmara aqui, né? E dizer que a escola tive o privilégio, né, de conhecer a faculdade, no caso. Uhum. E a faculdade é bem moderna, no caso, os equipamentos, vocês mostraram para a gente lá, né? Senti, assim, orgulhoso da faculdade que nós temos aqui em Garça, no caso. E parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente, no caso, que nem o vereador Rafael Fabretti colocou muito bem, no caso, que vocês vendem a matéria, no caso, vocês vão nas escolas, vão na região, vão nas prefeituras, né, para poder estar proporcionando aos alunos a prestar o vestibulinho, o vestibular para poder ingressar na faculdade. É. Então, eu só tenho a agradecer só pelo convite que você fez para mim. E agora eu retribuí e fiz o convite para você estar aqui hoje podendo explanar essa importante faculdade que nós temos na nossa cidade de Garça. Muito obrigado, viu?
Não, eu agradeço muito, né, a todos vocês por estar aqui, essa oportunidade. Nós fazemos um trabalho direto, né? A gente não para de estar divulgando a FATEC. Só que quando chega nessa época que abre as inscrições... Aí a gente dá mais uma aprofundada, né? Faz mais visitas, tudo, para poder tá divulgando. Porque ainda tem muitas pessoas que não sabem que é um curso superior, que é uma faculdade gratuita. Né? Então, às vezes, liga lá, eu gostaria de estudar na FATEC, mas quanto que é a mensalidade? Eu falo, gente, não, ainda tem que continuar trabalhando, porque ainda tem gente que pensa que tem que pagar. Né? Ah, eu gostaria, mas eu não quero um curso técnico, eu quero um curso superior. Aí eu falo, professor, temos que continuar nessa batalha, temos que continuar divulgando, porque ainda tem pessoas que pensam que a faculdade é paga e que é curso técnico. Então, enquanto tiver pessoas que pensam isso, a gente vai continuar, né, Marialda? A gente não desanima. A gente quer, assim, que as pessoas tenham a informação correta.
É, Tenente Almeida, com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Professora Cássia, muito obrigado pela sua presença aqui. Professora Maria Alda, quem sou muito grato, foi professora dos meus filhos. Fico muito feliz da sua presença aqui. Eu vejo que, como disse o Bacana, é motivo de orgulho a gente ter uma faculdade desse nível. Eu percebo que vocês trabalham com tecnologia de ponta, vocês têm uma preocupação com o ensino, com uma disciplina, vocês têm preocupação com o futuro do aluno, para inserir esse aluno no mercado de trabalho. Eu vejo um trabalho de vocês muito importante, muito significativo na vida da sociedade. Não vou dizer só de Garça, vou dizer de toda a região. E eu vejo que vocês projetam o profissional não só para a região, mas para o mundo.
Isso.
Então eu fiquei muito encantado com essa tecnologia e com esse avanço que vocês colocam no ensino e na preparação do profissional aí do futuro bem próximo. Então vocês estão realmente de parabéns por essa luta, por essa dedicação. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelas pessoas que trabalham na área de educação. Na área de formação, porque isso forma, eu vejo que vocês formam um alicerce, uma base. Então esse profissional, ele vai ter realmente sucesso, porque ele tem uma base muito sustentável. Então vocês estão de parabéns, eu preciso realmente ir lá pessoalmente ver essa tecnologia, e eu prometo que eu vou. Então agradeço muito a vocês, parabéns. Que Deus continue guiando e fortalecendo o trabalho de vocês, dando esse ânimo que vocês têm, para que vocês continuem levando esse ensino de qualidade. Eu queria fazer só uma pergunta, você falou de inglês e espanhol. Queria saber se faz parte do currículo de todos os cursos e se isso é durante os 3 anos. Obrigado.
O inglês faz de todos os cursos, o inglês, né? São os 3 anos, ele tem uma disciplina, durante os 6 semestres ele tem a disciplina de inglês. O espanhol é só no curso de gestão empresarial, que ele tem esse embasamento por causa dessa questão das negociações com a América Latina, aqui com a Argentina, com esses países, né? Mas, assim, eu agradeço e espero que você vá lá, para você realmente ver em loco, né? Toda uma tecnologia que nós temos. O Centro Paulo Souza, depois dessa pandemia, ele investiu muito em recursos tecnológicos. A gente recebeu notebook, computador. É uma inovação toda, essas TV, a gente tá bem equipado lá mesmo. Nossas aulas são, a maioria, voltada em laboratório, para aplicabilidade mesmo, né? Então, as aulas se tornam mais interessantes, mais ativas, o aluno aprende, né? Aprende fazendo, né? É aplicabilidade. E, igual você falou do estágio, a gente nunca recebemos, assim, que aluno foi desligado do estágio porque ele não fez o trabalho. Nunca tivemos, assim, muito pelo contrário, ele entra no estágio e depois ele é efetivado. A gente não tem história negativa, assim, com nossos alunos.
Não. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Cássia, só para colocar uma observação na fala do vereador Marquinhos, é assim, ó, a experiência que nós temos na FATEC, nós que somos alunos, lá ex-alunos, que a gente tem uma proximidade com a FATEC, é muito interessante, porque assim, você está vindo aqui, fazendo uma divulgação, chamando novos alunos para estarem conhecendo a faculdade. A faculdade tem uma estrutura espetacular. Lá, eu lembro quando foi implantado aquele laboratório de robótica ali, vieram técnicos da Alemanha para fazer a manutenção, porque...
E está vindo outro, viu? Mais moderno.
É espetacular a estrutura que nós temos na FATEC. Só que, infelizmente, o santo de casa não faz milagre. Então, não é tão reconhecida no município de Garça a faculdade como deveria ser. Eu lembro, vereador Marquinho, que quando eu estudava lá, vinha mais alunos de fora da cidade do que de Garça. Nós tínhamos um ônibus de Garça que rodava, que pegava os alunos, né, alguns de carros, mas o pessoal vinha de Fernão, de Galha,
Duartina,
de
Bauru, tem aluno Bauru, que vem de Bauru.
A Jato
fretava de Pompeia.
Um ônibus de Pompeia para trazer o ônibus fretado de alunos aqui para fazer o curso. E o nosso município em si, a maioria das pessoas não reconhece o curso, mas a região reconhece, né? Eu acho que é muito importante esse trabalho que você faz, porque você traz realmente para o debate, para a discussão, e a informação de que nós temos uma faculdade tão espetacular aqui em Garça, e realmente nós precisamos fazer chegar mais na população e pedir para que a população reconheça a FATEC no valor que ela tem. Porque a FATEC hoje ela é espetacular, a estrutura, o corpo técnico de lá, os professores. E Garça falta reconhecer, eu falo o cidadão mesmo, o cidadão reconhecer que nós temos uma faculdade gratuita, de ensino superior, né, de qualidade. Né, eu conheço pessoas que estudaram junto conosco lá, que hoje estão trabalhando na Holanda.
Isso.
Então é espetacular o trabalho que a FATEC faz. E o garcense precisa reconhecer e dar valor para essa faculdade, porque ela é gratuita, ela é pública, mas ela tem um reconhecimento muito grande fora de Garça, e eu gostaria que Garça reconhecesse a FATEC como os municípios da região reconhecem. Tá bom? Parabéns pelo trabalho.
Isso, obrigado. E vocês podem nos ajudar, né? Esse é o objetivo mesmo, de vocês estar nos ajudando aí com a comunidade, né? Que vocês tenham uma representação, vocês têm seus eleitores, vocês têm um pessoal forte por trás de vocês, né, que elege, que quer o melhor para a cidade. Então, tem que pegar essas pessoas, assim, estratégicas, e ajudar a gente a dar uma alavancada, né? Porque a gente precisa trazer curso novo, precisa já... Porque a pandemia, né, passou, agora tem que avançar, né? E avançar na tecnologia, porque agora é tudo tecnologia. Até esse curso de gestão empresarial, ele não, a gente mudou totalmente a proposta. Assim, não é mais um curso que tem aula só teórica. A gente tem um laboratório que os alunos têm, é como se fosse uma sala de negócios, ali eles praticam tudo, né? Desde todos a parte de ferramenta tecnológica. Então a gente tem umas propostas bem inovadoras para o aluno aprender o que hoje ele tem que depois praticar, né? Tudo que as empresas, todos os setores estão aguardando do conhecimento de um aluno tecnológico. Porque hoje é só tecnologia, gente. Não tem jeito. A gente sabe, né? A gente que não nasceu lá já com o computador sabe como está apanhando, mas esses alunos aí, eles chegam lá já, ó, rapidinho, com os dedinhos, papapá, já vai embora, já é uma belezinha.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Professora Cássia, em nome da Câmara Municipal de Garça, eu queria agradecer, né, a sua presença aqui, a sua explanação foi de extrema importância para nós, né, e que nós também possa, que nem a senhora pôs aí, para a gente possa estar levando o conhecimento do pessoal do bairro da gente, isso, tal, assim, o pessoal isso, que a gente tem mais contato, né. Queria parabenizar em seu nome os professores, né, que estão aqui presentes hoje também, os funcionários da FATEC, pelo belo trabalho que faz para a nossa sociedade aqui de Garça, tá? Se sinta orgulhosa mesmo pelo trabalho que vocês fazem. Isso. Muito obrigado, uma boa noite, tá?
Tá. Boa noite, obrigado, pessoal. E nós estamos lá, como sempre digo, as portas abertas, tá? E se vocês estiverem lá com seus eleitores, se surgir alguma dúvida, seja qual for, é só entrar em contato que a gente já pode, né, tá esclarecendo, trazendo a informação correta, tá? Obrigado, boa noite.
Obrigado, professora, uma boa noite. Indicações. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 229 do Regimento Interno.
Indicação número 63/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito incluir na lista de ruas a serem recapeadas a rua Anita Costa. Indicação número 64/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito incluir na lista de ruas a serem recapeadas as ruas Santa Lúcia, Basílio Celani, Antônio Caparrós, no primeiro quarteirão, e demais vias do bairro José Ribeiro que foram recapeadas. Indicação número 65/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de bloquetes nas vielas existentes no Jardim Nova Garça. Indicação 66/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias na sinalização de solo e nas placas do residencial Monte Verde. Indicação 67/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realize a notificação do proprietário, caso seja de particular ou se for da prefeitura, que realize o fechamento do buraco existente no terreno localizado na rua Santa Lúcia, de frente ao numeral 108. Indicação número 68/2023, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito colocar uma via logradouro ao próprio público de o nome da irmã Renata Tonello. Indicação 69/2023, Fábio Santos e Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao Conselho Gestor da Escola do Legislativo a inclusão nos trabalhos da escola a participação no projeto Soldado Mirim. Requerimento número 349/2023, Pedro Santos.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 349/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia de todas as concessões de imóveis, incluindo casas, terrenos, prédios e áreas feitas pelo município.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, esse requerimento é meio corriqueiro. Eu faço ele pelo menos a cada uns 5, 6 meses. Eu gosto de fazer esse requerimento. Por quê? O município, ele tem os seus departamentos públicos, ele tem as suas secretarias, só que o município, ele tem muita casa, barracões, aquelas partes de lanchonete do lago, patrimônios e muitos bens que são concedidos às pessoas. Às vezes, concessão por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, mas existe uma quantidade muito grande de concessões no município de Garça. E tem algumas que são tão antigas, que poucas pessoas sabem que aquele patrimônio é público. Porque já está na mão de uma determinada pessoa já faz um bom tempo, né? E às vezes, por passar tantos anos com essas concessões, e aí a pessoa ali nem ela lembra mais que aquele patrimônio é público. Então eu gosto de fazer essas concessões, de solicitar essas concessões, para saber quais são os endereços, quais são os imóveis que a prefeitura concedeu, por quanto tempo que a prefeitura concedeu, porque é importante a gente acompanhar isso. Eu lembro que quando nós estávamos naquela discussão lá da Borba Gato, porque estava com a questão de não saber o que fazer com aqueles moradores que lá estavam, eu até levantei essa situação, falei assim, nossa, o município, ele tem até mesmo residências em concessão. O município tem residências, não é só no local, não. A cidade toda, nós temos residências que é do município e está em concessão, seja por qual motivo, seja motivo social, seja um motivo para a pessoa fazer um comércio, mas tem inúmeros locais que o município é proprietário daquela área e está em concessão. Então, eu estou solicitando para atualizar esses pontos, porque falo por mim, vereador Pedro, eu penso que nós temos que acompanhar essas concessões de perto para saber onde que está o patrimônio do município. Até mesmo porque tem muitas concessões que foram feitas, que estão na mão dessas pessoas, que não foi feito nem por essa gestão. Essa gestão aqui já está indo para 6 anos, 7 anos, e tem gente que está com concessão aí há mais de 10, 15 anos, e nós precisamos ver se é de interesse do município permanecer essas concessões, se o interesse é o mesmo que havia 15 anos atrás, com essas residências, com esses galpões. Então é importante a gente ter atualizado essa lista de concessões, essa lista de imóveis do município ao qual está concedido. Porque, querendo ou não, não é nosso, não é da prefeitura, é público. Nós estamos falando de concessões de patrimônio público. Então é importante a gente ter essas informações sempre na mão. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 350/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais remédios de responsabilidade do Estado e do município estão em falta na rede municipal de saúde.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Gente, remédio é muito, muito difícil a discussão aqui. Semana passada eu falei, o vereador Marquinhos também comentou, e eu estou entrando com requerimento para fazer um levantamento, porque para eu mesmo ter, né? Por quê? Nós temos no município uma cartela grande de remédios que é fornecido para a população. A maioria dos médicos tem ali quais remédios que são fornecidos pelo município para eles poderem fazer a prescrição, porque o médico não vai fazer a prescrição de um remédio que não tem lá no posto. E às vezes quando faz é um caso muito específico, mas a grosso modo a maioria dos médicos receitam remédios que são distribuídos na rede pública. E esses remédios, muitas vezes eles têm duas saídas. Primeiro, são aqueles que são de responsabilidade do município, a prefeitura que faz recebe o recurso da saúde, a prefeitura que faz a licitação, que faz a compra desses medicamentos, e tem uma cartela de remédios que ele vem do Estado. O Estado é responsável por fazer a licitação, o Estado é responsável por comprar, e o Estado que é responsável por fornecer para o município, né? E o município repassa. Então nós temos dentro de uma mesma farmácia essas duas situações. E o que acontece?
Permite
quando
uma parte.
Pois não.
E ainda tem aqueles remédios que são comprados por conta de sentenças judiciais, né?
Obrigada. Sim, vereadora. É, um ponto importante que a vereadora colocou é as ações judiciais. Por que acontece? O cidadão ele recebeu ali a sua receita e ele foi lá no posto de saúde, foi até a farmácia, chegou lá e não tinha o remédio. Não tinha o remédio do Estado, não tinha o remédio da Prefeitura. O que muitas pessoas fazem? Elas vão até a Procuradoria Pública, lá, a Defensoria Pública, elas pegam um advogado e elas entram com uma ação judicial solicitando que esse remédio seja repassado. Porque a Constituição é clara. A saúde é um direito do cidadão. E quando ele entra com essa ação judicial contra ou o Estado ou um município, muitas das vezes, até mesmo aqueles medicamentos que são de responsabilidade do Estado, o município tem que comprar pela ação judicial. Então, é difícil essa divisão. Por quê? Porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que necessitam de remédio e, infelizmente, é burocrático a questão da compra. É burocrático a questão de o recebimento desses remédios. Quando termina o remédio, se é uma ordem judicial, a prefeitura pode fazer uma compra emergencial, vai lá, ela compra determinado remédio e fornece para determinada pessoa, porque ela tem uma ação ali, uma ordem do juiz para que faça. Mas, se a pessoa não tem uma ordem judicial para essa compra, a prefeitura precisa fazer uma licitação. A licitação, muitas vezes, ela é prorrogada, muitas vezes a licitação ela é contestada por outra empresa que ganhou, e aí é que perdeu, contesta, e aí chega na dificuldade. Falta de remédio no posto, falta de remédio na farmácia. E isso prejudica muito a população. Nós sabemos que é burocrático, nós sabemos que é dificultoso para fazer o fornecimento, que o município depende do Estado para fazer o fornecimento de alguns remédios, que o município precisa comprar outra cartela, mas o que não dá para fazer é a gente ficar aguardando muito tempo quando termina. Por quê? Muitos desses remédios que essas pessoas estão procurando e terminou, é de uso contínuo. A pessoa não pode ficar sem a utilização desse remédio.
Uma parte, Pedro.
Pois não.
Essa discussão que você traz aqui ela é muito importante. E a gente vê as pessoas que não têm realmente condições de comprar remédio. A pessoa já está ali no limite, na dificuldade total. A gente sabe da burocracia, como você colocou, você muito bem colocou, sabe da dificuldade. Tem remédio de alto custo, né? Que a gente vê que é através de ação judicial, pedido judicial. Mas é uma discussão que realmente tem que trazer para cá. E nós temos que conversar muito sobre esse assunto e não deixar realmente esse assunto se apagar, porque a população realmente precisa. E geralmente é a população que mais precisa. Obrigado.
Obrigado, vereador. E o que acontece? Tem se tornado corriqueiro a população nos questionar pela falta desses medicamentos. Então eu estou fazendo esse requerimento para que eu tenha essa informação do que é do Estado, do que é do município, para saber onde cobrar. Mas nós vamos ser bem realistas. É muito difícil nós, simples vereadores, cobrarmos o Estado. É difícil. Então, por isso, muitas vezes, a pessoa ela entra contra o município, porque é mais fácil cobrar quem está aqui perto do que quem está lá longe. Porque o Estado ele não está ligando para uma cidadezinha pequena chamada Garça, que está lá no final do Estado. Eu penso que... Terminou meu tempo.
Eu vou estar com o líder de bancada só para concluir, tá?
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos como líder de bancada.
Seu vereador Pedro Santos como líder de bancada.
Só para concluir. Então eu penso que nós devemos trazer quanto mais melhor essa discussão aqui para casa. Por quê? Se nós não fomentarmos situações de resolver esses problemas, muita gente questiona assim, né? Mas se sabia que ia terminar, por que não fez a licitação antes? Eu entendo. Eu entendo que é um ponto plausível e às vezes é maduro a gente trazer essa discussão, né? Porque se terminou, às vezes, será que não seria importante a gente comprar uma quantidade maior? Porque nós sabemos que muitas dessas pessoas que tomam esses medicamentos de uso contínuo, elas estão com as suas receitas. Nós já temos uma... É muito fácil você encontrar qual será o X da necessidade de compra desses remédios. Então é importante que o município, através da Secretaria de Saúde, se atente a esses pontos, para que não deixe faltar. Porque é muito triste a população vir atrás da gente quando coisa simples, por exemplo, quando aquelas fitinhas de diabetes
termina, não entrega no posto, né? Aqueles remédios de diabetes controlado que o pessoal usa. Gente, quanta dificuldade é para a pessoa já ter que fazer o uso daquele equipamento de saúde ali, e quando termina, a pessoa sofre por conta disso. E muitas vezes procura, o vereador, você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. A gente tenta, só que a hora que a gente chega lá, se esbarra na burocracia, deixou terminar, precisa entrar com um novo processo. Sempre quando chega lá, nós já fizemos, estamos esperando o fornecedor entregar. Eu entendo todos esses pontos de dificuldade do município, né? Mas eu estou aqui falando como munícipe, como pessoa que acompanha quem necessita. Nós precisamos tentar resolver, então. Se existe um gargalo, se existe um problema de tempo de burocracia de compra, quantidade, inúmeros fatores que dificultam a entrega, então vamos estudar a possibilidade de fazer uma compra numa quantidade maior, para que consiga ficar um determinado tempo maior como um lote só. Existem inúmeras maneiras que podem ser feitas para tentar resolver esse problema. E eu penso que nós devíamos discutir mais esse ponto aqui, porque tem prejudicado muito a população essa falta de remédio aqui em Garça. Obrigado.
Consulte, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 351. Pedro Santos solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar campainhas de emergência nas unidades escolares com o intuito de alertar caso haja alguma emergência.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Dia 20, o município não teve aula, porque a Secretaria de Educação resolveu adiantar o conselho de classe, que seria feito no dia 28. Para o dia 20, por conta de, até mesmo por conta de uma pressão popular das mães, que estavam preocupadas, porque muito se dizia que poderia ter um ataque de alunos, de ex-alunos, e infelizmente, né, não era só aqui no município de Garça. Essa história desses ataques foi generalizada. E a Secretaria de Educação resolveu tomar a atitude de adiantar o conselho de classe para o dia 20 e não teve aula no dia 20. Né? Essa semana, agora, iniciando esse mês de maio, nós percebemos que esses assuntos de ataque, de ameaças, eles, graças a Deus, eles já reduziram bastante e têm se tornado voltado à normalidade dentro do ambiente escolar. Né? Mas, mesmo assim, eu penso que nós devemos fazer a lição de casa. Muitas vezes é mais fácil nós nos programarmos para fazer uma formação com as pessoas que trabalham dentro das escolas, né? Tomar algumas atitudes simples para segurar mesmo a criança, porque a gente não sabe quando isso pode acontecer. Mas, graças a Deus, Garça, nunca aconteceu isso, espero que nunca aconteça, mas era bom que nós tivéssemos alguns pontos importantes tomados dentro do ambiente escolar para que seja feita uma prevenção para que isso não aconteça. Então, eu tô dando a ideia de fazer aquelas campainhas emergenciais que muito tem se falado em São Paulo, alguns municípios da Grande São Paulo já foram implantadas. Basicamente, é muito barato, que é o quê? É um sinal de recreio com som diferente do habitual. Né? Normalmente você tem um som de intervalo ali que toca de uma tal maneira, e essas campainhas de emergência é similar, mas que seja informado para que o ambiente escolar ali reconheça que quando aquela determinada campainha tocar, quando aquele determinado som soar, é que algo de anormal existe dentro da escola e que alguns procedimentos sejam tomados, como se abrigarem, saírem do ambiente, né? se juntarem. Então, existem inúmeras formas de você utilizar essa campainha de emergência dentro das escolas. E eu penso que o que facilita é o custo, que é um custo muito baixo. Seria mais a informação do que a implantação.
Permite uma parte, Pedro?
Pois não.
Eu também vejo como importante, por exemplo, essa ideia que você deu, de uma sirene e qualquer novidade acontecendo no pátio ou nas proximidades, que as crianças entram para dentro da sala de aula, fecham a sala de aula, ficam num lugar mais confinado até a chegada aí da pessoal da segurança para verificar o que realmente está acontecendo. Eu acho importante, sim. Obrigado.
Obrigado, vereador. E é uma atitude de baixo custo. Então, eu estou fazendo essa indicação, esse requerimento, solicitando para o município, e eu penso que se a prefeitura apertar um pouquinho, acredito que dá para colocar dentro das escolas, porque seria de baixo custo a implantação, e às vezes pode salvar a vida, né? Melhor a gente ter e não precisar, do que a gente precisar e não ter. Muito obrigado.
Consulte, senhor secretário, se há oradores.
Não, há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 352/2023, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Doralice Ribeiro, conhecida Dorinha, pelos mais de 20 anos de serviços prestados na área da saúde de nosso município, que recentemente voltou a exercer a profissão na vizinha cidade de Marília.
Consulte, senhor secretário. Sim, há oradores.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 353, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais auxílios a municipalidade prestou à família que teve a sua casa consumida em um incêndio na Rua IP.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Infelizmente... algum tempo atrás eu estava chegando na minha casa quando de repente eu vi uma movimentação diferente lá na rua da minha casa, um pouco para cima, e quando eu me aproximei, infelizmente tive uma cena muito horrível, que foi uma casa em chamas, o fogo ficou muito alto. Lembro que aquela região ali, tudo meus parentes, né? Os meus tios, primos, primas moram tudo ali. Então até lá na frente, lá, o meu primo que começa... as casas das minhas famílias ali, o meu primo Leandro estava lá fazendo, ele é bombeiro civil, ele estava fazendo a contenção ali, molhando as casas ao redor para que o fogo não alastrasse, né? Foi uma cena difícil e naquele dia eu entrei em contato com a secretária do Bem-Estar Social, a Elide. Mesmo de noite, ela foi muito prestativa, ela mandou uma equipe da assistente social lá de madrugada. Essa equipe, ela acolheu essa família que estava ali na casa que pegou fogo, né? E levou para um determinado lugar, fez ali os primeiros cuidados com essa família, né? Posteriormente, infelizmente, o que restou foi a casa queimada. Muito entulho, madeira, pau quebrado. E essa casa está nessa situação até na data de hoje. Ela fica no fundo de uma outra residência, né? A casa que pegou fogo, ela não é de quem morava lá, ela é de uma proprietária diferente. E ela tem uma certa dificuldade para fazer a limpeza ali daquele terreno. Então, eu gostaria que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social... desse um respaldo ali, porque realmente a casa, da maneira que ela ficou ali, cheio de entulho, quebrada, com as coisas dentro, com caco de vidro, ferro retorcido, ela cria um risco para a moradora que mora lá, né, que tem crianças, e um aspecto feio, tão sofrido, né, já tem uma residência que é incinerada, né? Então, eu peço para que a Secretaria de Assistência Social, através da Elide, esteja indo lá. A casa é da Alessandra, o Samuel Bagunça está aqui, né? O Samuel Bagunça também me procurou, solicitando um respaldo nessa situação. E eu penso que, eu sei que é uma área particular lá, né? Mas a gente podia ver no quesito social, fazer um relatório social, mandar um assistente social lá para ver o que pode ser feito naquela situação. Porque a casa está levando um risco, né? Ela está... semi em pé, ela caiu as paredes do lado, mas ela está em pé ainda, tem risco de queda. A Alessandra, que reside no local, tem criança, né? As crianças dela são enfermas, né? Ela já sofre tanto com a criança enferma em casa, e a casa continua do jeito que está desde o dia que pegou fogo. Então, eu peço para que a Elide, que esteja nos acompanhando, se não estiver nos acompanhando, vai receber o requerimento por escrito, né? Para que tome uma atitude em relação àquela casa. Né? E não só essa casa, nós temos outras casas do município que infelizmente pegaram fogo e estão na mesma situação. Sabemos que a casa é particular, que é um endereço particular, mas a assistente social poderia fazer um trabalho de resguardo, né? Eu sei que é difícil reconstruir a casa de todo mundo que pegou fogo, mas de passo a passo, né? Pelo menos ajudar a fazer a limpeza ali, ou a prefeitura fornecer um caminhão e fornecer a mão de obra para limpar, para criar um ambiente seguro ali. Eu acho que esse trabalho a Secretaria de Assistente Social pode fazer através do social, com laudo social. Então, a Elid, peço para que você dê uma atenção lá na casa da Alessandra, que faça a limpeza ali, né, que ela realmente está precisando, e torço para que você resolva, né? Eu sei que vai ser difícil a reconstrução da casa, mas eu aguardo o seu posicionamento sobre qual vai ser o respaldo que você vai estar dando para a Alessandra nesse momento difícil, porque eu sei que ela precisava muito daquela casa que lá estava, que era um recurso que ela tinha da casa que alugava. Ela é uma pessoa simples, tem 3 crianças, enferma. Então, peço para que seja resolvido esse problema o quanto antes. E se precisar de alguma informação, de alguma coisa, você pode procurar diretamente lá na casa da Alessandra, que ela sempre está lá. Tá bom? Tenham todos uma boa noite. Aqui quem fala é Pedro Santos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e presente, né? Eu subi aqui para parabenizar o requerimento do vereador Pedro Santos, né? Por ser morador ali do bairro também. E está sempre aí de olho aí nas situações aí da população que tem trazido a ele, né? Essa situação aí, a moça até entrou em contato, como o vereador já tinha até oficializado também. Então ficamos aguardando aí. Realmente agora acredito que a assistência social vai ver essa situação aí, vereador Pedro Santos, para trazer aí um respaldo para essa família, né, que teve essa situação aí, morador do Paineiro, e a gente vê que é preciso com urgência estar vendo a possibilidade de estar resolvendo essa situação. Então, um requerimento bem colocado e esperamos aí ter o nosso apoio, viu, vereador? Viu, Pedro? Ter o nosso apoio ali, tá? Junto com o pessoal aí do Paineiro. Vou estar aguardando a resposta e o que precisar nesse requerimento, vou unir forças também, junto com ele aí, que tem o nosso apoio também. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 354, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação ao rejunte que será utilizado nas calçadas do centro.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 355, 2023, Marcelo Miranda. Solicitando ao diretor superintendente do IEP informações sobre consultoria.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 356/2023, Lucas Cateto. Solicitando um voto de congratulações e aplausos ao município de Galha pelo transcurso do seu 95º aniversário, ocorrido recentemente, e pelo belíssimo evento realizado em comemoração.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Uma boa noite, senhor presidente, uma boa noite à casa, boa noite público aqui presente, público que nos acompanha de casa. Eu fiz esse requerimento, né, para a cidade de Galha, ao prefeito Renato, toda a prefeitura municipal, Secretaria de Cultura, meu amigo Leonardo Tenarque, Fininho, toda a prefeitura municipal, toda a população, parabenizando o prefeito Renato, a vice-prefeita Ana, pelo belíssimo evento que levaram o mês inteiro de festa em comemoração a 95 anos da cidade, tá? Então fica aqui a minha singela homenagem à Galha. Obrigado, prefeito Renato, Viciana, pelo belíssimo trabalho que vocês vêm exercendo aí pela cidade. Foi uma festa digna de aplausos e eu, como amigo particular de vocês, não poderia deixar de usar a tribuna nesta noite para fazer esse voto de aplausos a vocês, à cidade de Galha, mais uma vez parabenizando vocês por essa festa, pelo empenho, né, que vocês têm, pelo carinho que vocês têm com a população da cidade de Galha. Fica aqui a minha singela homenagem. Tá bom, Renatinho? Tá bom, Ana? Todos vocês, meus parabéns mais uma vez. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 357, 2023, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do primeiro termo de aditamento ao contrato administrativo número 139/2022, firmado com a empresa DND Ambiental Serviços e Mão de Obra.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 358, 2023, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há algum projeto visando a revitalização das praças e bairros da cidade.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 359, 2023, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informações acerca da rescisão contratual com a concessionária do Estádio Municipal Frederico Platzek.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 360, número de 2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara Municipal encaminhar relação detalhada de todos os gastos com a reforma da sede do Poder Legislativo ocorrida nos anos de 2017 e 2018.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 361, 2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação ao mobiliário da Câmara Municipal repassado à Prefeitura em 2019.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 362, 2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há efetivo de vigias municipais para reforçar segurança nas unidades escolares do município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 363, 2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do processo de contratação dos árbitros dos campeonatos de futebol do município e cópia do regulamento Campeonato Supermaster.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 364, 2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à empresa que está realizando a roçagem em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 365, 2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplauso à TVTEM pelos seus 20 anos e pela realização do evento Caravana 20 Anos no Lago Artificial J.K. Williams, no dia 21/4, evento que levou centenas de garcenses ao lago, bem como enalteceu nossa história e cultura.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 366, 2023, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Lúcia Batista Leal, pelo reconhecimento como patrimônio da cultura imaterial em São Paulo, pela excelência do trabalho artístico, tendo como suporte o crochê exercido no âmbito do Revelando São Paulo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 367, 2023, Elaine Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena seus valorosos préstimos no sentido de encaminhar uma ambulância para nosso município para melhor atendimento dos pacientes da rede municipal de saúde.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 368, 2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações em relação ao projeto Melhor Caminho.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 369, 2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito realizar vistoria e erradicação das árvores localizadas no módulo esportivo que estão com risco de queda.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 370, 2023, Fábio Santos Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar parceria com o Tiro de Guerra 02014, com a finalidade de proceder um trabalho de instrução da sociedade, professores e familiares e alunos do quinto ano de ensino fundamental da rede pública.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Convido os senhores vereadores para a votação global dos requerimentos.
Falando nos eucaliptos?
É, do lado de cá. Tinha um. É.
Beirando o campo.
Beirando o campo.
Beirando a tela.
É.
Quando eu entrei aqui, eu fiz o pedido.
Não foram ainda.
Aí falaram que ia tirar.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favorável permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Samuel Bagunça aí presente com a gente, Guilherme. Oridelso aí da página, né? Garça News aí, força total aí na Câmara. E todos aí que estão aí na parte de trás aí também do plenário. Bom, ser bem breve aqui na minha fala, é a respeito aí da UPA, né? Gostaria de comentar da UPA. Recebi até um recado ontem, por volta de quase meia-noite, vereador Fabinho, e o munícipe ali questionando uma situação a respeito da UPA. O que acontece? Teve aí um feriado, né, prolongado, sábado, domingo e segunda-feira, 3 dias aí, então a UPA ela fica bem sobrecarregada. Informações que até falei com a enfermeira, que durante o dia tinha 3 médicos, porém 2 médicos à noite. E aí o que aconteceu? A UPA lotada lá na parte da noite, direto lá. Então, veio uma sugestão para apresentar ao prefeito. Uma sugestão que ele já sabe já. Vereador Fabinho, vereador antigo, bacana aí, 4 mandatos aí. Então, é uma sugestão que ele já sabe de melhorar essa parte aí. Quando tiver um feriado prolongado, então que veja uma forma aí, está melhorando. Abrir 2 postos de saúde aí, pelo menos, para atender o que eles chamam aí, o vereador Marcelo Miranda está mais por dentro do assunto aí, que eles chamam do azul e verde, né? Então, se coloca aí 2 postos abertos aí no feriado, desafoga a UPA. Agora a UPA fica cheia, fica lotada, os médicos têm que se virar nos 30 lá, correr enfermeiro, um atropelando o outro lá, sendo que poderia fazer essa forma. Então, eu estou encaminhando um ofício aí na Câmara, né? Uma documentação para o Executivo, ele vê, hein, vereador Cateto? Ele vê essa forma de quando tiver um feriado prolongado, fazer isso aí, abrir os postos para desafogar a UPA e não ficar, porque lá chega situação de acidente, várias situações lá, e a gente vê o pessoal naquela correria. O que acontece? Aí a população vem cobrar, e com razão, vem cobrar nós vereadores, nós vamos cobrar o executivo essa mudança aí com razão. Então fica vendo daquela forma como está a UPA daquele jeito. Outra situação também é a farmacinha central. Farmacia Central fica aí fechado, né? Até o munícipe me trouxe ontem a situação. Se ele permitir falar o nome, eu vou falar o nome aí, que está aí no plenário. Permitido falar o nome ou não? Né? O munícipe me trouxe. Permitido falar seu nome? Posso? Isso. O munícipe Samuel Bagunça, ele me trouxe uma situação e eu achei bem válida. Trouxe situação que chegaram até ele, né? Que é procurado aí pela população. Muitas pessoas procuram ele também, perguntando. E ele comentou, Marquinhos, a farmacia fica 3 dias fechada. Então o munícipe me procurou, procurando aí, não tinha dinheiro para comprar remédio, a pessoa acaba pedindo para a família, pede para o amigo, não consegue, 3 dias fechado. Então, que o executivo, o vereador Fabinho já comentou aqui um monte de vez. Todo ano é a mesma coisa e não resolve essa situação aí da farmacinha aí. Vem feriado, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, não resolve. Então a pessoa não tem dinheiro para comprar o remédio, se vira nos 30 e muitos aí acabam prejudicando a situação de saúde por falta. Então, o executivo, o prefeito tem que ver isso aí. O ano que vem já está saindo já. Já está indo embora aí já. Vai entrar outro prefeito aí, vai concorrer. E a situação não muda, gente. Não muda. Já é o 2º ano de mandato e não resolve a situação da farmacinha, né? Já dificultou para a pessoa ir lá buscar por causa de enfermeiro, toda aquela situação. E fica agora esse feriado. Tem pessoas que não têm 10 reais, 8 reais para comprar um medicamento. E presta. Aí
É essa situação. Então, vamos estar cobrando agora, através do ofício, através do documento, é importante que os vereadores todos cobrassem também o executivo essa solução. Bom, aproveitando o tempo ainda, eu vou comentar sobre o Vale Alimentação do Servidor Público Municipal. Eu vejo várias situações aqui, briga e luta e tal. Importante que o Vale Alimentação, que o executivo está vendo as tratativas para aumentar R$50, e a gente vê aí que a importância é muito grande. Seria importante, né? E a gente apresenta como sugestão. Se todos os vereadores lutassem aí, cobrassem do executivo para aumentar aí R$100 do Vale Alimentação do servidor público, eu duvido que o prefeito não colocaria. Os vereadores todos aqui. Oposição, situação centralizada, igual eu sou centralizado, sou base do AMEI, nem base do prefeito, não. Mas aquilo que é bom, que ele mandar para a Câmara e a gente ter um entendimento que é bom, vamos aprovar. Todos nós aqui temos aprovado. Mas se todos os vereadores aqui cobrar R$100 de aumento no Vale Alimentação do servidor, que é pouco ainda, eu duvido que o prefeito ele não coloque no orçamento aí para ser aprovado. Então eu gostaria de comentar do Vale Alimentação, já está na hora de estar mexendo isso aí. Está muito parado, R$50. É muito pouco para o servidor que trabalha por todos nós aí. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor primeiro secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, lembro que algum tempo atrás entrou aqui nessa casa um projeto de lei ao qual o município estaria comprando aquela área no fundo do cemitério, né? Uma área grande ali de 7 hectares. Essa é a foto. Obrigado, Fabiano. Passei para o Fabiano colocar. Essa parte vermelha, como vocês podem ver, é a parte do cemitério. O cemitério tem a idade da cidade e só utilizou essa parte. Aí a prefeitura adquiriu, né, parcelas de 480, 480, depois 240, por 1.200.000, o terreno ao qual a proprietária era Tereza Sartori, né, secretária do meio ambiente. Não foi no período que ela estava como secretária, porque ela saiu, depois que ela voltou, já houve até várias manifestações aqui, como o Ademar colocou. Eu sempre questionei e fui contra essa venda, porque, primeiro, você pode ver pela foto, quem me mandou essa foto aí foi a CETESB. Tem um riozinho, uma nascente que passa no meio do terreno. 30 metros para um lado e 30 metros para o outro é área de APP. Você não pode fazer nada. Imagina um cemitério. Então, será que a prefeitura vai utilizar todo esse espaço? E aí, uma coisa me chamou a atenção. Eu fui no cemitério e eu olhei lá que aquele tailhão ali de café estava carregado. Mas carregado, carregado. E aí eu comecei a questionar aqui nessa casa, e o café? Porque se a prefeitura comprou o terreno, se esse terreno agora não é mais da Tereza, quem vai colher o café? É o servidor público? Quem vai colher esse café? Já que comprou. E aí eu comecei a questionar, questionar, questionar. Já fiz alguns requerimentos e eu recebi essa resposta essa semana. Pode mandar, fazendo um favor, Fabiano. Olha lá. A parte de amarelo. Os vendedores poderão realizar os tratos culturais e retirar as colheitas da área remanescente até a efetiva quitação da propriedade, bem como utilizar a estrutura da casa e a barracão existente até a quitação integral da desapropriação. Ou, a prefeitura comprou? A prefeitura comprou o terreno, 1.200.000, e o café, quem vai colher, é quem vendeu.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Vamos questionar o jurídico com relação a isso, que eu também fiz esse questionamento logo quando foi pedido a desapropriação. Isso aí tem que mandar para o Ministério Público. Não é possível que a justiça, né, vai conceder, depois que comprou e desapropriou a área, que eles vão continuar tendo lucro ainda, em cima de uma propriedade hoje que pertence ao município. Isso é inadmissível.
Pois não, vereador.
A parte, vereador.
Pois não.
Para plantação de eucalipto aí de milhões de reais aí, então, era vontade, então. Pode encaminhar para o Ministério Público, tem o nosso apoio também, vamos assinar junto.
Demarca.
Gostaria de lembrar aqui, Pedro, que eu assinei a denúncia ao Ministério Público sobre a compra do terreno, né, e descrevi todo o processo de como foi. Estamos aguardando aí de uma maneira digna e ansiosamente na conclusão. E vamos colocar isso aqui também, vamos anexar aí no, na denúncia que já foi protocolada. Obrigado.
Lembrando que o resto do documento, ele diz que esse requisito aí foi amigável. Ou seja, a prefeitura, ela concorda com esses pontos. Então foi amigável. Muito amigo, concordo que é muito amigo. Que você compra o terreno por 1.200.000 e ainda você pode colher o café, é isso que é amizade. É muito amigo, concordo que foi amigável, não tem como negar. Mas, gente, não sei se será possível fazer o questionamento jurídico por conta dessa questão de que foi feito amigavelmente. Eu só me arrependo, sinceramente, de não ter encontrado esse pedacinho de fala quando nós votamos o projeto. Eu votei contrário? Votei contrário. Mas eu deveria ter prestado mais atenção, porque eu não encontrei esse artigo, essa parte aí da estrutura, que estava no projeto que a maioria dos vereadores que estava aqui votou e aprovou. É um absurdo.
Consulto o senhor primeiro secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assistem. O vereador Pedro, ele trouxe um fato aqui. Vou esperar o Fabinho tossir aí, que tá. Ô, Fabinho. Não, tá bom. Brincadeira. A parte. Olha, o vereador Pedro, ele trouxe um assunto aqui, né, que é, assim, é ridículo. A prefeitura, quando ela desapropria uma área, ela é por interesse público. A secretária, ela saiu da prefeitura, né, para desapropriar. Depois desapropriou, ela voltou de novo. E ainda está colhendo café ainda. Olha que bonito, olha que beleza. Isso que eu chamo de bom relacionamento. E desapropriação amigável, né? Com um amigo desse, nossa, é ótimo, né? Já pensou se todos da cidade... se o prefeito fosse amigo de todo mundo assim, né? Nós estávamos morando num paraíso, né? Então, e agora, tem outro assunto aqui que eu queria compartilhar com vocês aqui sobre o assunto FAEP. Eu falei a semana passada aqui, o prefeito, ele já foi e fez uma matéria. Ele já rapidinho foi lá e falou que fez amigável. Então, esse prédio da FAEP, a escola, ela era do município. Eu estou levantando várias questões para mim poder estar falando aqui, que ela foi trocada a troco de bolsas de estudo. Era um prédio que a cidade pagou imposto e construiu. Desculpa que eu... Um pouco de dor de garganta. E a sessão hoje foi boa, né? E o que acontece? A cidade que constrói prédio público não é do prefeito, nem da Câmara, nem do vice. É da cidade. E aí... O prefeito foi lá, porque a população autorizou ele, quando através do voto, por isso que eu estou falando para a população abrir o olho. Recentemente, nós tivemos aqui discussões sobre segurança nas escolas. Uma pessoa que me questionou sobre isso, tem até digitado lá no meu message, no Facebook, que ele falou que teve uma reunião com o prefeito, e o prefeito falou que não tinha dinheiro para colocar guarda municipal na cidade. Não sei se é verdade, vou até pedir esse questionamento. Mas ele pagou na FAEP um prédio que era do município. Está aqui, ó, na matéria dele. Ó. É, 8 milhões e 600 mil com recurso do Tesouro. Recursos próprios. É parcelado. Mas é recurso do Tesouro. Aí não tem dinheiro para colocar porta com detector de metal. Não tem dinheiro para colocar segurança, né, do município. Segurança que eu falo é Polícia Civil. Mas tem dinheiro para desapropriar a área da Tereza, que é secretária, né, que nós vimos aqui. Escola que era do município, tem dinheiro, mas não tem dinheiro para proteger os alunos. Então, peraí. Nós temos um prefeito que é de poucos amigos aqui que se beneficiam disso e não tem essa de falar que vai lá, vai ser um prédio que vai trazer tecnologia e tal, porque com 9 milhões você constrói um prédio moderno, ou não? Não tem essa, não tem desculpa. Comprar um prédio e outra coisa. Não estou preocupado com iniciativa privada, não estou preocupado com isso, não. A sociedade tem que entender. 8 milhões e 600 mil para desapropriar um prédio que já era do município e detalhe, esse prédio já não estava sendo usado pelo município há décadas. Agora, dizer que tem interesse público e comprar um prédio que não estava sendo usado por município há décadas e falar que foi uma compra amigável, não, aí cada um tira as suas, né, tira as suas conclusões. Eu estou pedindo aqui, vereador Pedro, todas as desapropriações do município e vai também de encontro com a sua... Com a sua observação que você fez no projeto, quais são as pessoas que têm avaliado isso daí? E vamos mandar para o Ministério Público para ver, porque é dinheiro da sociedade. Né? Quer dizer, eu não tenho dinheiro para proteger os alunos, mas eu tenho dinheiro para desapropriar prédio, desapropriar sítio. E ainda coloco aqui, ó, que foi desapropriação amigável. Eu, por 8 milhões e 600, numa crise dessa, qualquer um vai querer, né? 8 milhões. Ou não, eu estou enganado. Hã? Quem que vende um prédio hoje por 8 milhões e 600 aí? Fala um corretor aqui na cidade. É só garça mesmo.
Consulta o senhor primeiro secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu não ia nem usar a palavra, mas ocorreu um fato. Pessoal que sabe, olha, a lei 14.254/2021, que é a lei TDAH, só está no papel. TDAH existe. Por que essa mãe veio se manifestar aqui? O filho dela é um portador de TDAH e olha o cartaz, tá? Chega de preconceito, falta de empatia, falta de responsabilidade de profissionais da saúde, órgãos públicos. TDAH existe e a coisa é séria, realmente. O que ocorreu, gente? Para quem ainda não sabe, o filho dela, ele é um portador de TDAH e ele precisa de um acompanhamento porque é uma lei federal. E isso não tem. E o filho dela foi contido como se fosse um bandido. Então, ela tem o boletim de ocorrência, nós estamos oficiando a escola para que entregue as imagens, tudo certinho. Porém, a escola é estadual, tá? Deixando bem claro. Mas as do município também têm essa deficiência. E eu já venho falando desde o mandato passado. Então, vou tornar a repetir aqui o número da lei. A lei 14.254/21. Então, só existe no papel. TDAH existe. Eu estive com uma mãe essa semana, na saída da missa, e ela veio conversar comigo, me relatando que o filho sofreu bullying também. E o que aconteceu? A criança surtou, que é natural que isso ocorra. A gente que não tem TDAH já surta, você imagina uma criança com especialidades. E ela precisa ser respeitada. Então, mãe, você tem todo o meu apoio, você pode ter certeza disso, e eu espero que essa Câmara também. Então, falta de psicólogo. Samuel, você fez uma colocação excelente. Essa semana, multidisciplinar. Semana passada, uma família me procurou dizendo o quê? Que a sua filha foi fazer um acompanhamento psicológico em Garça e foi em grupo, Lico. Foi em grupo. Aí, ela disse que ele percebeu que a filha começou a ficar pior. Por quê? Porque ela ouvia as conversas em grupo e foi piorando a situação dela. Ele virou para mim e falou, Fábio, agora eu tô tendo que pagar um psicólogo, porque o município não tem, somente em grupo. Então falta,
permite,
né?
Parte, permite, sim, claro. Tem meu apoio também, tá, Samuel? Lá em Japa eu tive um caso parecido esses dias também. Eu proponho, Fábio, que a gente possa, junto aí, através, às vezes, do presidente, né, os demais vereadores, a gente fazer uma reunião direto com a secretária de Educação.
Com certeza.
Pra gente ver o que a gente pode estar conseguindo melhorar nessa situação para vocês, tá bom?
Com certeza, ou até mesmo sentar com o procurador jurídico para a gente ver se há possibilidade de fazer um projeto de lei no município, que já existe a lei federal. A lei federal sobrepõe a municipal, mas para que se cumpra dentro do município, porque eu lembro que eu pedi um levantamento no mandato passado e nós não temos monitores para acompanhar essas crianças. Não tem. Eu tenho aí o requerimento. Então... vocês têm todo o nosso apoio aí.
A parte, vereador. Parte,
claro, permito.
É, o senhor está comentando aí mandato passado, isso aí faz muito tempo, né?
Sim.
Uma coisa que já era para ser resolvida. O vereador está comentando aí do cafezinho, do café e tal, tantos milhões, 8 mil milhões de reais aí e tal. Uma situação mais simples, mais barata, e essa dificuldade...
E toda, não tem.
Né? E aproveitando aí, eu vejo que a parte da saúde é a prioridade, tem sido desvalorizada. Sem contar a UPA também, que a gente teve que suar a camisa dos vereadores para colocar 3 médicos lá, que era 2 só que atendia, né? Então o assunto se estende aí. Pediatra,
sim, com certeza.
A situação aqui do pessoal do autismo que não tem apoio nas escolas e tal. Vamos marcar essa reunião, vamos junto. Importante que todos os vereadores vá nessa reunião. Aí o pessoal aqui, ó, o pessoal de casa está acompanhando aqui, vendo uma luta. Mandato passado, a gente pensa aí, 5, 6 anos. Então é muito tempo aí já. O prefeito, o ano que vem, o homem já está, ó, saindo fora
e entrando
de resolução, né?
Então, é isso complicado. Aí.
Obrigado.
Mas então, gente, fica aqui o nosso recado, o nosso repúdio aí ao Estado, principalmente, por não prestar essa assistência ao filho desta mãe e desse pai que está aqui. Não é a primeira vez. Ela já usou a tribuna aqui para falar. Então, esperamos providência. Obrigado, boa noite.
Consulto, senhor primeiro secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulto o senhor primeiro secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, eu vou falar ali para a mãe ali, que tem meu apoio também, tá? Espero que abra uma investigação sobre isso, né? E se houver, né? A gente não pode afirmar aqui um culpado realmente para que sejam feitas as punições, né? A prefeitura, né? E também a secretaria, tanto o prefeito como os nomes nomeados na educação, tenho certeza que tem que ter esse compromisso, né, de defender os nossos filhos. Então, quero dizer que tem meu apoio, né, e se tiver que fazer alguma reunião sobre isso, eu estarei presente. Queria aqui aproveitar a sessão, finalizando aqui a sessão, dizer que eu perdi um amigo, posso dizer um amigo, Paulinho Cury, né, esse final de semana recebi essa triste notícia. Convivi muito com ele, eu acho que todos aqui conhecia, então eu fiquei muito triste de saber que ele acabou, né, perdendo sua vida nesse final de semana. Então o que eu falo para vocês, meus amigos, meus companheiros, pessoas da assistência, a vida ela é passageira. Então nós temos que estar sempre fazendo coisas boas, é óbvio que o ser humano ele erra a todo momento, né, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer os erros, mas de cada dia ao máximo a gente poder ajudar as pessoas. O nosso cargo aqui, ele é um cargo que as pessoas escolheram, confiaram o voto na gente para a gente estar aqui defendendo realmente a sociedade. Eu acho que essa é a função do legislativo e nós temos que estar cumprindo com esse papel, né? Eu falo às vezes, a gente cansa um pouco o psicológico, né? Porque há muitas discussões... muitos embates aqui, não só aqui na Câmara, mas quando a gente está em diligência.
Né? Às vezes a gente é recebido de uma forma negativa nos departamentos. E isso vai, né, tirando um pouco a sua saúde mental. Mas é um compromisso que a gente assumiu com a sociedade e nós temos que estar sempre prontos, né, para atender as pessoas e poder ajudar. Para finalizar, eu acho que a Câmara ela tem que estar de olho, né, nos investimentos do município, principalmente nos recursos públicos aplicados em próprios públicos, aqui em obras inacabadas do município. O prefeito já está, né, no seu 7º ano de mandato e a gente não vê uma obra relevante sendo entregue para a sociedade. Então, a gente reconhece algumas coisas, mas é muito pouco para uma pessoa que está no cargo há 7 anos, né? Uma pessoa que foi eleita, já eleita e reeleita, e a gente não vê assim uma aceitação da própria sociedade. Serviços mal feitos, obras mal paralisadas, licitações inacabadas, né? Um corporativismo com amigos, essa gestão. Então, a gente tem um cargo passageiro aqui, mas vamos abrir o olho da população. Vamos prestar atenção mais, né, nos candidatos que colocam para poder estar aí organizando a cidade, investindo os recursos públicos na cidade. Porque depois que escolheu, não adianta ficar 4 anos batendo, não adianta. Eles vão ficar aí. E muitos que são eleitos pensam que a prefeitura é deles depois. Depois que sentou na cadeira, eles acham que é tudo deles. E os que saíram também parece que tem aquela abstinência de poder, tá louco para voltar, tá brigando, falando mal, em esquina, em rodinha. É assim, aquela abstinência, parece que o cara não vive sem isso. Né? Enfim, eu acho que é um pouco de observações que eu faço. Vou continuar aqui, se Deus quiser, né, por mais esse período aí, mas estarei sempre fazendo o meu papel. Como fui... Pois não.
Rapidinho, bacana. Pois não, vereador. Não quero te cortar, falando aí sobre o Paulinho, grande amigo do meu pai ficou muito chateado também, meus sentimentos a toda a família e amigos também. Obrigado.
Obrigado, valeu, Cateto. E para finalizar, né, para finalizar aqui, eu quero aqui dizer para a população, né, abre o olho, acompanhe mais os trabalhos de cada vereador aqui nessa casa, acompanhe as sessões, porque, na verdade, a discussão aqui é do interesse de toda uma população, não é interesse de um grupo, não é interesse de pessoas, e sim de uma coletividade. Então é isso que eu falo, e não adianta contestar, contrapor, faz parte, mas estamos feio.
Consulta o senhor primeiro secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite. Eu só queria acrescentar um ponto em relação à mãe que está presente aqui questionando a questão do TDAH. Mãe, se você... Jaqueline, tudo bem? Só para colocar um pontinho só para acrescentar na discussão. Eu trabalho em escola já faz um bom tempo. Eu penso que para você conseguir resolver o problema, o maior passo que você vai poder dar é o laudo. Se você tiver o laudo lá, e esse laudo tiver pré-discriminado, que ele precisa do acompanhamento, que ele tem ali a necessidade de ter um acompanhamento maior, uma pedagoga que os acompanhe em sala de aula, não importa se é no município, se é no estado, o direito ele é impessoal, ele não vai ver qual tipo de ensino que ele está. Eu sei que no município a prefeitura tem fornecido esses acompanhamentos. Essas pessoas, mesmo que sejam estagiária, mais uma pedagoga, mas a prefeitura tem fornecido. Agora, no estado, a gente sabe que é muito mais difícil conseguir. Só que é direito, né? Se você tiver com o laudo escrito com todas as letras que ele necessita, o passo mais importante que você pode dar é estar indo até a promotoria e solicitar que a promotoria questione. Porque a gente pede na prefeitura, a gente pede no estado, é uma conversa. Porque eles estão sempre, parece que, olhando a gente de cima. Eles estão sempre olhando a gente de cima quando a gente solicita. Mas a partir do momento que você vai na promotoria e o promotor solicita por requerimento, por ofício, para que seja contratado alguém, ele só tem que cumprir. Então, se tiver o laudo, você já está com metade do caminho andado. Porque você pode solicitar na prefeitura, pode solicitar lá no, 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 na diretoria de ensino em Marília. Igual você, eles devem ter 1 milhão de casos necessitando. O que faz diferenciar de quem vai conseguir e quem não vai conseguir, infelizmente, é a justiça. Então, procure a promotoria que você vai resolver seu problema.
Consulta o senhor primeiro secretário se há oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha presente pela rede social. Para finalizar, né, reforçando aí a fala do vereador Bacana, comentando aqui, né, vereador novo, primeiro mandato, e eu acredito que a gente vai aprendendo com todos os vereadores aí, os mais antigos, os que estão entrando agora também, a gente vai aprendendo bastante, e aprende até com o munícipe também. As cobranças aí na parte da educação, o Samuel tá aí, até autorizou falar o nome dele, traz várias situações aí, tanto ele como outros munícipes, todos nós vereadores aí, situações de cestas básicas, falta, a gente vai, oficializa, vê junto. Parte agora o pessoal do autismo, traz a situação, vem na Câmara, ajuda, apoia. Então, eu acredito que isso é um braço que se estende para melhor do coletivo, melhor para a população, melhor para todos. Quando tem esse posicionamento, é bom. O vereador Bacana estava comentando aí, 4 anos de mandato, a gente sabe que tem bastante embates aqui na Câmara, tem dia que pega fogo. Mas a consciência aí que antes de estar com o vereador, somos munícipes, né? E a gente acompanha toda a necessidade da cidade, viu, vereador Bacana? Pode ter certeza que tudo isso é plantado, que a população vê, a população observa e fica aí um legado aqui na Câmara. Vereador Gutierrez, vereador Fabrício aí, o pessoal que faz os embates, que são mais polêmicos aí, Fabinho Policinani e assim por diante. Então nós vamos sempre aprendendo e pegando aí sugestões e tal, e assim, um vai aprendendo com o outro aqui nessa casa de leis, né? Bom, esse é o foco. Eu acredito que vem tudo para somar pelo melhor coletivo, população de Garça, Jafa, a atuação do vereador, o trabalho do munícipe que traz a situação, vem refletindo aí parte da saúde, vereadores antigos, quantos requerimentos, quantas cobranças aí que hoje temos aí a parte da saúde, que hoje era para estar bem pior, se os vereadores não cobrassem, não reivindicassem, não oficializassem, não colocassem a cara para bater de madrugada na UPA, no hospital. Então, eu acredito que esse é o foco da boa consciência aí para com a população. Bom, eu vou comentar aqui para finalizar sobre o aparelho de tomografia. O aparelho aí é de quase 2 milhões de reais. Eu estou oficializando aí através da Câmara agora, perguntando, isso é pedido da população que estou fazendo pedido aí, população que nos cobra. Porque vem vários diálogos, então agora eu estou buscando em documento, perguntando, né, e vou trazer as claras para a população na minha rede social aqui na Câmara. Quantos exames já foram feitos lá naquele aparelho de tomografia, exames particulares, nome das pessoas, exames que foram feitos aí através do SUS, através da UPA, do posto de saúde, para a gente ter toda a base aí de nome de pessoas, como está o funcionamento do aparelho do tomografia. Tomógrafo, quase 2 milhões aí, eu acredito que aparelho que ele é bem-vindo sempre, em qualquer município, né? Foi conquistado aí através do recurso estadual, a atuação dos nossos vereadores aqui também da Câmara que pediram, né? Os dois vereadores aqui, tanto o Lico como o Marcelo, que interagiram aí juntamente com esse aparelho, juntamente com deputados estaduais. Então, acredito que é um mérito para o município, para a população. Eu posso mencionar, não tem dificuldade nenhuma de falar o mérito, hein, vereador Fabinho? Do vereador que foi atrás e lutou também pelo município. Agora, nós, como vereadores, temos que estar cobrando e buscando aí a resposta, como está sendo utilizado, quais os exames, para trazer à população como está sendo feito. O munícipe pergunta e o povo quer saber. Então, nós vamos ter a resposta agora para estar acompanhando aí, está atendendo particular, o SUS, a pessoa que chega lá na emergência, na UPA, precisa fazer o exame, está sendo feito esse exame ou está sendo transferido para Marília, para termos aí a resposta, o respaldo para a população. Tudo certo? Então, finalizo aqui as minhas falas. Uma boa noite a toda a população e a todos aqui. Um abraço.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais oradores, quero agradecer à mesa diretora pelas condições de trabalho, aos senhores vereadores, e falar para o vereador Bacana. Como a Vossa Excelência citou na tribuna aqui, eu também tenho total respeito pela sua pessoa, sei do seu amplo conhecimento aqui nessa casa, então fica aqui o meu reconhecimento pela sua pessoa também, como você teve pela minha, tá bom?
Lorde, presidente. Não, eu peço desculpa também, mas na verdade é o seguinte, o que acontece? A gente, às vezes no calor da discussão, mas sem querer ofender, eu respeito muito Vossa Excelência também. Muito obrigado.
Tá. Obrigado, bacana. Então eu quero agradecer a todos os vereadores aí. Não havendo mais expediente, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares.